nada a acrescentar.
Muito obrigado aos senhores deputados e ao senhor ministro. Vamos então passar de imediato para a audição regimental. Tenho a palavra, como é tradição nestas circunstâncias, o senhor ministro, se assim o entender, para fazer uma intervenção. Nós apontamos um tempo indicativo de 8 minutos, mas, senhor ministro, dentro deste tempo, daquilo que necessitar, por favor, use da palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Queria assinalar a minha satisfação por estar aqui pela primeira vez numa audição regimental nesta comissão. Aquilo que me proponho fazer, estando obviamente à disposição dos senhores deputados para os temas que quiserem suscitar, mas aquilo que me proponho fazer nesta intervenção inicial é um microbalanço, porque o tempo é curto, dos 4 meses que levo à frente do Ministério, e também uma identificação dos temas que serão prioritários para o resto da legislatura, portanto até outubro. Nós temos no Ministério da Defesa, naturalmente, sempre um trabalho de médio prazo, um trabalho de longo prazo, que tem de ter continuidade e que está a ter continuidade, mas o espaço de um ano entre a minha tomada de posse e as eleições legislativas aconselham a identificação de um conjunto de matérias prioritárias, e eu queria aqui elencar os 5 temas que, em minha opinião, podem ter uma evolução decisiva neste horizonte temporal, sem prejuízo das outras questões que requerem uma gestão mais prolongada. Em primeiro lugar, virar a página. Uma das prioridades que assumimos desde o primeiro momento foi a criação de um contexto de tranquilidade nas Forças Armadas, que permitisse que elas se concentrassem naquilo que é a sua missão fundamental, ou as suas missões fundamentais. Como é sabido, havia alguma intranquilidade que era prejudicial em relação ao normal desempenho das suas tarefas, em particular no Exército, e o primeiro desafio consistia em ajudar a um regresso à normalidade. E eu creio que o clima de desconfiança em relação às nossas Forças Armadas está hoje plenamente ultrapassado. As questões que mais ansiedade suscitavam estão a ser tratadas em sede própria, no âmbito do processo judicial em curso, e ao nível político na Comissão Parlamentar de Inquérito aqui na Assembleia da República. Dentro das Forças Armadas, as necessárias lições foram aprendidas e absorvidas, foram corrigidos os procedimentos que precisavam de ser corrigidos. Em suma, virou-se a página e hoje todos os ramos estão concentrados no cumprimento das suas missões. Uma segunda prioridade, a Lei de Programação Militar. Desde que entrei em funções, naturalmente, que é uma prioridade, a revisão da lei, e está atualmente em debate na especialidade na Assembleia. Eu não vou aprofundar esta matéria porque ela será discutida em profundidade no momento próprio, mas quero apenas assinalar que a nossa proposta faz uma aposta estratégica na modernização, não só do equipamento das Forças Armadas, mas também na sua forma de trabalhar. Faz também uma aposta, sempre que possível, em equipamentos de duplo uso e presta muita atenção às possibilidades de reforço do tecido económico e social nacional, nomeadamente na nossa base tecnológica de indústrias de defesa. Conforme fiz questão de sublinhar no debate inicial sobre a LPM, creio que a natureza desta lei recomenda um consenso o mais alargado possível e, portanto, estou disponível e atento às possibilidades de geração de um respaldo amplo nesta Assembleia, desde que ela mantenha a integridade de conjunto da lei e que não se transforme a lei num cabaz de compras. No próximo dia 6 de março teremos a oportunidade de aprofundar este tema. Terceiro, a questão do sistema de saúde militar. Da mesma forma que é fundamental apostar na modernização dos nossos equipamentos, o cuidado pela componente humana tem de ser central. E por isso as questões relativas à saúde militar têm estado nestes primeiros meses no centro das nossas atenções. O que eu pretendo fazer é lançar as bases para um sistema de saúde militar mais coeso, mais integrado. O sistema de saúde militar tem um conjunto de componentes. Tem o IASFA, tem a assistência na doença aos militares, a ADM, tem o Hospital das Forças Armadas, tem as unidades de saúde dos ramos, tem o laboratório militar. Como se sabe, ao longo dos últimos 12 ou 15 anos, houve tentativas inacabadas, incompletas ou insuficientemente pensadas para introduzir reformas no sistema de saúde militar. E o resultado é que hoje estamos numa situação de crise do sistema de saúde militar e temos de procurar responder tanto aos problemas imediatos como aos problemas da arquitetura e de funcionamento do sistema. As diversas componentes do sistema têm de ser vistas de uma forma integrada e complementar, considerando os papéis e responsabilidades das várias componentes e criar condições para que o sistema de saúde militar possa melhorar os serviços prestados aos militares e às suas famílias. São muitos anos de desequilíbrio, em particular desde a reforma de 2014, talvez mesmo de disfuncionalidade, e portanto o bom funcionamento do sistema de saúde militar tem de ser um processo. Não há varinha mágica, devem desconfiar daqueles que apresentam soluções fáceis, mas não falta determinação e alguns aspectos do caminho a seguir já são claros. Esta questão do Serviço de Saúde Militar foi, aliás, um dos principais temas na agenda do primeiro Conselho Superior Militar a que presidi. Como sabem, o Conselho Superior Militar é conselho em que têm assento os responsáveis políticos da área da defesa, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e os três chefes dos ramos. Coloquei no centro da agenda do Conselho Superior Militar a temática da reforma do sistema de saúde militar, que foi muito útil para se fazer o diagnóstico. Queria informar que já fiz um despacho no final de janeiro que antecipou um dos problemas identificados na auditoria do Tribunal de Contas ao IASFA. É um despacho em que se determina que compete aos ramos e ao Estado-Maior-General das Forças Armadas suportarem os encargos com a saúde dos militares no ativo e também dos que estejam na reserva, na efetividade de serviço, quando eles recorrem ao sistema de saúde militar. Desta forma, reconhece-se que a saúde dos militares no ativo, isto é, a saúde operacional, aquilo que permite aos militares desempenharem as suas funções, é uma responsabilidade do Estado-Maior-General das Forças Armadas e dos ramos, e não uma responsabilidade da ADM. Nós temos de, não pretendo que com isto se resolve tudo, não é de todo o caso, nós temos de prosseguir uma reforma mais estrutural da ADM e do sistema de saúde militar no seu conjunto, mas este despacho já representa uma redução de mais de 4 milhões de euros de encargos anuais para a ADM, o que é um contributo significativo para a viabilidade financeira da ADM e representa também um contributo importante para a racionalidade do sistema de saúde militar. Está também em curso um estudo que vai permitir fazer o ponto de situação da governança e da sustentabilidade do sistema de saúde militar e, a partir daí, identificar novos caminhos, novas possibilidades. O objetivo que pretendo atingir até o final da legislatura é o estabelecimento de um novo patamar de sustentabilidade e de racionalidade para o sistema de saúde militar, para que ele possa corresponder aos objetivos, tanto em matéria de saúde operacional como em matéria de valorização da condição militar. Quarta prioridade, são todas prioridades, não estão por ordem de importância, o IASFA, que está ligado ao tema do sistema de saúde militar, mas tem também algumas dinâmicas próprias, e voltar a colocar de pé o IASFA é um desafio essencial, com implicações várias, não apenas para a saúde militar, mas também para a sustentabilidade financeira de várias entidades da defesa nacional. Aqui nós temos três desafios essenciais ao nível da coerência, da governança e da sustentabilidade financeira. Estamos já num processo de transformação do IASFA, tendo por base conclusões já conhecidas da auditoria do Tribunal de Contas e muito em breve teremos também os relatórios das auditorias da Inspeção-Geral de Finanças e da Inspeção-Geral de Defesa Nacional, para se poder fazer uma avaliação cabal das mudanças necessárias. Amanhã dou posse ao General Fernando Serafino, ex-vice-chefe de Estado-Maior do Exército, como novo presidente do IASFA, à frente de uma equipa que tem dois vogais, também nomeados por mim, e, portanto, estou plenamente confiante que o IASFA tem uma direção, vai ter uma direção à altura dos difíceis desafios que tem pela frente, mas estou consciente também que a elevada qualidade de liderança não vai, por si só, resolver tudo. O apoio da tutela que eu irei dar vai ser também fundamental. Entre outras tarefas imediatas, encontram-se as seguintes: reequilibrar as receitas e despesas da ADM e da Ação Social Complementar, elaborar um plano estratégico plurianual, promover uma contabilidade transparente e adequada às necessidades do IASFA, valorizar e rentabilizar o património habitacional e promover a transparência e melhorar a governança de uma instituição que é muito querida dos militares e que exatamente por isso suscita muita preocupação. Uma quinta área de trabalho, a participação do Estado nas indústrias de defesa. As indústrias de defesa são um ativo estratégico nacional e fazem parte do interesse nacional. Nós vivemos um período de grande dinamismo no contexto euroatlântico, em particular na União Europeia, com as iniciativas que têm sido vindo a ser desenvolvidas no âmbito da defesa europeia, nomeadamente a cooperação estruturada permanente e o futuro Fundo Europeu de Defesa. A indústria de defesa nacional representa uma mais-valia imprescindível, tanto do ponto de vista da nossa soberania e segurança, como do ponto de vista do nosso tecido económico e social. Nós já temos bons exemplos, alguns bons exemplos de parcerias entre centros de investigação, empresas e forças armadas, mas temos de saber proteger e valorizar estas experiências num contexto em rápida mutação internacional. Há, naturalmente, desafios no âmbito da nossa competitividade e devemos saber reconhecer as áreas em que podemos ter vantagens competitivas, estabelecendo parcerias nacionais e internacionais para que isso possa ser concretizado. Temos, portanto, de trabalhar numa dimensão pública de orientação política e estratégica do Estado e numa dimensão que é privada e que representa a articulação com o tecido empresarial nacional. Portanto, senhoras e senhores deputados, são essas as cinco prioridades para os 12 meses em que estarei em funções neste governo, nesta legislatura. Nós temos hoje uma situação de grande instabilidade no sistema internacional. Temos competição geopolítica que se está a fazer sentir agora de maneiras bastante distintivas, bastante diferentes, quando se compara com a situação de há meia dúzia de anos atrás. Há grandes perturbações na ordem instituída e isso exige-nos muita atenção, exige-nos clareza de objetivos, exige-nos preparação. Nós, como sempre, alicerçamos a nossa segurança na Aliança Atlântica, no projeto europeu, que nestes anos mais recentes teve avanços consideráveis, e na nossa participação no sistema multilateral, de que é, primeiro exemplo, a Organização das Nações Unidas. Somos fiéis aos princípios do direito internacional e da segurança coletiva. A nossa postura implica uma participação regular em missões de paz multilaterais, no âmbito da ONU, no âmbito da NATO ou da União Europeia. E as nossas forças nacionais destacadas, das quais as que estão na República Centro-Africana são um excelente exemplo, são absolutamente fundamentais para a nossa segurança e a dos nossos parceiros, nomeadamente em África. E elas permitem que Portugal seja reconhecido como um exportador de paz e de estabilidade. São também um contributo inestimável para prestigiar Portugal e temos muito orgulho pela forma como os nossos militares convocam um amplo reconhecimento internacional pelo seu desempenho inexcedível e de elevadíssimo profissionalismo. Portanto, estamos num momento de exigentes decisões, mas também de importantes oportunidades para a defesa nacional e esperamos continuar a contar com a Assembleia da República no avanço dos interesses da defesa nacional, que são, aliás, os interesses de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos dar então agora uma primeira ronda de perguntas e respostas, com 8 minutos para cada pergunta e 8 minutos para cada resposta. Sr. Ministro, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Silva, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Voltar a cumprimentar o Sr. Ministro agora por ser a sua primeira audição regimental na Comissão de Defesa. Gostei de ouvir falar dos pilares que tem para os próximos 12 meses, nomeadamente a saúde militar, que é um tema que também iremos tratar. Até iria iniciar por aí, mas uma vez que o Sr. Ministro já falou, vou a um ponto que o Sr. Ministro não falou e que, estranhamente, porque de todas as audições que tivemos aqui com os vários chefes de Estado-Maior, ressaltou aqui, para além da Lei de Programação Militar, que terá audição própria, e da Lei de Programação de Infraestruturas Militares, que também irá ser tratada, O grande problema das Forças Armadas para eles é falta de efetivos. E eu não ouvi aqui uma palavra do Sr. Ministro para esse problema que é transversal a todos os ramos e que está na base das grandes dificuldades que neste momento as nossas Forças Armadas sentem. A falta de efetivos, a questão da atratividade dos jovens voluntários para o Serviço Nacional de Defesa e o que é que tem sido feito para que esses jovens tenham e entrem numa carreira que, no entender deles, não é uma carreira, é uma situação precária. E, de facto, o Governo decidiu aumentar a remuneração base dos militares contratados para as Forças Armadas de 583 para 635 euros, uma medida que visa atrair mais jovens para as fileiras. É que, das razões invocadas pelos chefes dos Estados-Maiores para o abandono precoce da maioria dos voluntários, são três questões. Primeiro, o pagamento inicial nos 2 a 3 primeiros meses aos praças. O segundo aspecto é as degradadas instalações. Eu recordo uma visita que fizemos no âmbito da Comissão de Defesa aos Açores e quando visitámos o quartel dos Arrifes em Ponta Delgada, eu interrogava-me esse e muitos outros como é que um jovem hoje, com uma série de condições higiene-sanitárias de grande qualidade, infelizmente em Portugal, se decide a vir para as Forças Armadas com instalações desta natureza. Outro aspecto é o conservadorismo que existe nas Forças Armadas, nomeadamente às novas tecnologias. É que outra das razões apontadas para que os jovens não adiram é, por exemplo, o uso reduzido do tempo de telemóvel e que não parece, mas os jovens hoje, isso faz parte do seu dia-a-dia e as Forças Armadas não têm isso em conta. Portanto, gostava de saber se este aumento, da remuneração base, que é um dos problemas apontados, já se está a verificar um aumento de jovens para o serviço militar. Também, em setembro de 2018, o Conselho de Ministros aprovou o aumento de 6 anos para 18 anos da duração máxima do vínculo contratual às Forças Armadas, alargando-as a áreas que obriguem um maior grau de formação e treino. Já tem algum sinal que esse alargamento é, de facto, um fator de atratividade, uma vez que a maioria dos jovens que faziam apenas os 6 anos se viam depois confrontados com a situação de desemprego quando ingressavam na atividade civil? O que pensa o Sr. Ministro de cada vez maior atribuição de missões de apoio à população civil, num momento em que as Forças Armadas se veem em braços com falta de efetivos? É que muitos jovens vão pensar que vão exercer atividade militar quando por elas estão a exercer funções de bombeiros. E, portanto, isto é um problema que se coloca e que é dissuasor deles entrarem na carreira militar. Aproveitámos, assim, neste âmbito, para perguntar como está a preparação dos militares para a época de combate em incêndios florestais que se aproxima, se já estão devidamente equipados, qual será o envolvimento previsto e de que modo. Isso confirma que a Força Aérea, já falámos disso antes, irá fazer a gestão dos meios de combate a incêndios este ano. Finalmente, outras questões a que o Sr. Ministro estará, por certo, alheio, uma vez que é pouco tempo ainda que está nestas funções, mas gostaria de lhe perguntar qual a razão para, estando nós em fevereiro, não estar ainda aprovado o efetivo das Forças Armadas para 2019, que deveria ter saído até julho de 2018. Como podem as Forças Armadas fazer planeamento de admissões, gestão de efetivo, se não sabem que efetivos estão autorizadas a ter? Qual é o problema que justifica disto? Porque de certeza não é porque os ramos militares não tenham proposto os números. Que justificações tem a defesa e que medidas para o facto do Exército ter menos de 2.500 militares do que deveria ter? É falta de recrutamento ou são outros condicionamentos, como estes já foram recebidos? Que medidas preconiza o Ministro da Defesa Nacional para conferir estabilidade ao efetivo militar? Estamos perante um cenário em que é previsível e objeto de planeamento, capacidade de gestão, renovação do equipamento, mas em termos de pessoal, temos de facto um déficit. Estamos a renovar o equipamento para um déficit de efetivos, Sr. Ministro. Parece que há aqui alguma contradição. Que ideia tem ainda o Ministro da Defesa relativamente à extensão das áreas de regime de contrato especial? Vai ser uma medida com o mesmo nível de aplicação que teve com a configuração anterior, que foi anunciada com pompa e circunstância e que só foi utilizada pelos capelães? E que razões, de fundo, tem o Ministro da Defesa para justificar o facto da formação de sargentos, ao contrário do preconizado pelo ENFAR desde 2015, ainda não estar configurada para o nível 5 de âmbito superior? Estas são algumas perguntas na área dos efetivos. Na área da saúde, o Sr. Ministro já falou, para nós é também extremamente importante a degradação a que chegou o IASFA. Sobre o GAFAR, a minha colega Conceição Ruão irá fazer uma intervenção mais aprofundada, mas de facto o relatório do Tribunal de Contas é arrasador para o IASFA. 76 milhões de euros de dívidas, que evoluiu a um ritmo de 1,3 milhões mensais e que em casa aos prestadores de saúde era de 69 milhões, ou seja, 91% do passivo. Este é um problema gravíssimo que, aliado à nova situação dos hospitais privados estarem também a colocar entraves ao Serviço Militar de Saúde, vai, de facto, criar um problema quase insolúvel. O que é que o Sr. Ministro tem a dizer e que soluções apresenta se, de facto, os privados avançarem de forma firme com esta impossibilidade dos militares poderem usufruir desses serviços? É que a Associação de Oficiais das Forças Armadas já saiu com um comunicado, o Sr. Ministro também já apresentou algumas situações, mas que, nomeadamente essa de definir que os diversos ramos é que terão que pagar a sua saúde, com verbas de 4,2 milhões de euros, mas como é que pretende, de facto, resolver esse problema? Outro aspecto que o Sr. Ministro já falou e que nós também queremos destacar, e aqui na figura do Sr. Ministro, parabenizar a atuação das nossas forças na República Centro-Africana, o Sr. Ministro irá privilegiar, como o seu antecessor, as missões da ONU em detrimento das missões NATO. E, finalmente, sobre os antigos combatentes e deficientes das Forças Armadas, que felizmente viram a Lei de Sangue aprovada aqui no plenário da Assembleia da República. O Sr. Ministro já disse que tem o Dibulomba que visa consagrar o Estatuto do Combatente. O que é que esse diploma irá constar? E existe ainda na Comissão de Defesa um grupo de trabalho para os deficientes das Forças Armadas. Estará o Governo disponível para trabalhar com este grupo? Sobre o cluster aeronaval, irei fazer uma pergunta depois na segunda.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder, por favor.
Muitíssimo obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Silva. Efetivamente, os minutos iniciais de que dispunha, apesar de ter abusado da vossa paciência e da do Sr. Presidente, não permitiram cobrir o leque completo de questões que são de grande importância. A problemática dos efetivos é, desde o primeiro dia em que entrei em funções, algo que merece toda a minha atenção e que não tem solução fácil. Aliás, um dos aspectos que eu queria sublinhar é que isto é um tema comum. Quando participo em reuniões com os meus colegas de outros países, verifica-se o mesmo. Verifica-se em muitos países europeus que há dificuldades no recrutamento e na retenção. Dito isso, nós temos alguns remédios, alguns mecanismos que podemos e estamos a procurar acionar para contrariar este problema, que é um problema real, isto é, as nossas Forças Armadas têm vindo a ficar debilitadas ao longo dos anos, é um processo longo, não é um processo que resulta nem desta legislatura, nem da última uma ou duas legislaturas, é um processo longo e que debilita as nossas Forças Armadas. Em primeiro lugar, há um problema de vocação. Independentemente de tudo mais, há um problema de vocação e que resulta, julgo eu, de uma percepção errónea desenvolvida ao longo de demasiados anos, de que nós vivemos numa era de paz e de estabilidade e que as Forças Armadas, portanto, não são tão necessárias como foram em outros momentos. Eu creio que essa análise está em vias de ser profundamente alterada. Isto é, eu creio que há uma consciência que se vai generalizando na nossa sociedade e nas sociedades dos outros países europeus de que vivemos tempos de instabilidade e que as Forças Armadas continuam a ser plenamente necessárias, tendo, no entanto, agora algumas funções novas, pensar, por exemplo, na ciberdefesa, que não se colocavam há algum tempo atrás. Há medidas recentes que não tiveram ainda impacto mensurável. Ainda não começamos, será apenas a partir de fevereiro e, portanto, apenas do recrutamento que se puder fazer, dos recrutamentos que forem feitos a partir deste mês de fevereiro, que a questão do salário, da remuneração mínima, vai ser colocada. É um acréscimo significativo. É um fator que eu creio que desempenhará terá consequências positivas, mas por si só também não vai resolver o problema da remuneração e esta questão de os primeiros três meses da recruta terem uma remuneração muito, muito baixa é algo que, tão baixa como aquela que se verifica, é algo que precisa de ser também equacionado. No entanto, naturalmente que aqueles que entram nas Forças Armadas, que se alistam, não estão a pensar exclusivamente em termos de três meses. O alargamento de contratos de 6 para 18 meses, de 18 anos, é algo que permite outro tipo de perspectiva de carreira. 6 anos não é uma carreira, 18 anos já é uma carreira, é um princípio de carreira, não é uma carreira completa, mas é um período de tempo que permite desenvolvimento de um processo de evolução profissional interessante, desde que seja devidamente complementado com toda a formação necessária e a criação de condições para que essa formação seja posteriormente reconhecida, que seja útil para a vida civil e reconhecida de acordo com os critérios que imperam na vida civil. Portanto, juntaremos as questões da qualificação, precisamos juntar as questões da qualificação à questão do alargamento dos contratos. Os contratos alargados, neste momento, ainda não entraram em funcionamento, porque aguardamos as propostas dos ramos para, e acredito que venham com um prazo curto, no futuro próximo, para as áreas específicas em que estes contratos serão válidos. Não, a ideia não era generalizar esta possibilidade, que era uma possibilidade que já existia, mas apenas para capelães e para médicos, julgo eu, e havia um terceiro. E os pilotos, não vamos generalizar a todas as áreas das Forças Armadas, mas os ramos estão a trabalhar na identificação das áreas específicas. Portanto, agora nestes próximos meses vamos poder promover recrutamento com outro tipo de remuneração e vamos poder promover recrutamentos em mais áreas com uma perspectiva de contratos de mais longo prazo. E, portanto, por aquilo que estou a dizer, compreenderá que não temos condições de dizer se as medidas resultaram ou não, mas são medidas que me parecem deverem ter algum impacto e é necessário, tenho dado estas instruções de forma muito precisa, muito clara, aos chefes de Estado do Estado-Maior dos ramos, que eu quero que haja uma vigilância clara quanto ao impacto das medidas, porque é uma matéria em que temos de desenvolver as respostas adequadas para podermos ter o funcionamento devido das nossas Forças Armadas. A questão das condições degradadas é uma realidade que tem de ter resposta e o chefe de Estado-Maior do Exército está a trabalhar nisso. O chefe de Estado-Maior do Exército, como sabem, entrou em funções em outubro, e coloquei-lhe de imediato esta problemática e ele já desenvolveu uma resposta, isto é, um planeamento de resposta, identificando um conjunto de medidas, grande maioria das quais estão ao alcance do próprio Exército, e o Exército está a trabalhar nessas medidas para promover recrutamento, condições de atratividade, mas também condições de retenção. Nós temos um problema não só de baixo nível de recrutamento, mas, e mais uma vez, é o mesmo problema que se encontra em outros países europeus, mas também de retenção nas fileiras das Forças Armadas. Acredito que um trabalho no âmbito da qualificação, criação de boas condições para que os militares depois possam ingressar, tanto ter emprego na vida civil quando regressam à vida civil, que ajudará muito a esse respeito. Estamos a ser incumbidos cada vez mais de missões de natureza civil, de missões de proteção civil, o que representa uma responsabilidade acrescida, representa também um acréscimo matéria de carga de trabalho para as Forças Armadas. Julgo que representa, por outro lado, um interesse acrescido, uma área de interesse acrescido para os jovens que entram nas fileiras. É verdade que quando se candidatam a entrar nas Forças Armadas, não se candidatam a bombeiro, mas por outro lado, tenho a noção de que, em geral, gostam da ideia de servir o país de uma forma muito palpável, muito concreta e de uma maneira suplementar, terem missões de proteção civil também no espectro das suas atividades. Nós iremos aprovar em breve o conjunto de efetivos, portanto, em reunião de Conselho de Ministros, o conjunto de efetivos para 2019, sendo que posso desde já dizer que estamos a fazer uma proposta para aprovação em Conselho de Ministros de um aumento de 170 militares para fazer face às novas responsabilidades em matéria de comando e gestão dos meios aéreos de combate aos incêndios rurais e também de novas responsabilidades em matéria de ciberdefesa. Portanto, estas duas áreas de trabalho representam, justificam a nossa proposta de um aumento na ordem de 170 militares para o efetivo de 2019. Senhor Presidente, com a sua autorização, eu iria pedir à Senhora Secretária de Estado que falasse das questões relacionadas com os antigos combatentes, que são da sua área, sendo que ficaram por responder, e procurarei encontrar o momento de o fazer ao longo desta audição, questões relacionadas ainda com o IASFA e com o equilíbrio na nossa participação de forças nacionais destacadas em outras, entre as diferentes instâncias em que pertencemos.
Por favor, Sr. Secretário, está a tempo a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Gostaria naturalmente de manifestar o meu enorme gosto que é estar aqui pela primeira vez e que esta primeira intervenção seja precisamente para falar sobre o Estatuto dos Antigos Combatentes. O Gabinete está a terminar neste momento a proposta de lei sobre o Estatuto dos Antigos Combatentes. É um reconhecimento simbólico, naturalmente, mas há muito desejado, há muito solicitado pelo Estado, pelos antigos combatentes e que o Estado português terá a possibilidade de lhe dar. E naturalmente que estamos disponíveis no âmbito desta proposta de lei, que gostaríamos que fosse tão ampla na sua consensualização possível, porque se trata precisamente do reconhecimento do Estado português e é por isso que fizemos nesta lógica de proposta de lei para que possa ser a Assembleia da República, da forma mais consensualizada possível, a fazer esse processo. Manifestamos naturalmente toda a disponibilidade para discutir aquilo que está no texto da proposta e o objetivo é, no essencial, sintetizar aquilo que são as medidas, o aparelho legislativo, à semelhança daquilo que foi feito noutros Estados, designadamente europeus, e dar os mecanismos aos antigos combatentes para que possam usufruir de tudo aquilo que o Estado português tem procurado disponibilizar em matéria de direitos. E, portanto, estamos naturalmente disponíveis para trabalhar com o Grupo de Trabalho da Comissão de Defesa e com todos os deputados da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu proponho fazermos um intervalo de 5 minutos e retomávamos os trabalhos daqui a 5 minutos. Fala para os
Não, mas é para vocês saberem. É que a melhor medida já era pagar um débito de 79 mil euros à Associação de Deficientes das Forças Armadas é que eles também estão completamente estrangulados e há esse déficit por parte
do... Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então fazer um intervalo de 5 minutos, por favor. Senhores deputados, vamos tomar os nossos lugares, por favor, para retomar os trabalhos. Só deixar entrar os colegas um minuto para eles se acomodarem e tal. Não sei, estou-lhe a perguntar, se ele quer... Mas quer dizer alguma coisa? Ok. Bom, então vamos retomar os nossos trabalhos. Eu ia de imediato passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, neste caso à Sra. Deputada Lara Martinho, tem 8 minutos para a sua intervenção. Faz favor, senhor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Ministro e a sua equipa. Sr. Ministro, eu gostaria de lhe colocar 3 questões. A primeira relativa à Conferência de Segurança de Munique, que realizou-se recentemente, dedicada à segurança e defesa. Esta que foi a maior e mais importante Conferência de Segurança de Munique em mais de 50 anos de história. Ao longo das últimas 5 décadas, a Conferência de Segurança de Munique tornou-se a líder mundial no Fórum para o Debate, a Política de Segurança Internacional, e a cada fevereiro reúne mais de 450 decisores mundiais para participar de um intenso debate sobre os desafios atuais e futuros. O último relatório da Conferência de Munique denunciava que o mundo está em crise e cada vez mais inseguro. E como referiu a chanceler Merkel, testemunhamos hoje novamente uma série de conflitos e o mundo deixou de ser bipolar. Há conflitos locais e novos desafios como o terrorismo. Além da Venezuela, outro dos temas em discussão no âmbito desta conferência foi o acordo de armas nucleares de alcance intermédio no START, negociado em 2009 à margem da Conferência de Segurança de Munique, um tema na ordem do dia tendo em conta que os Estados Unidos da América e a Rússia anunciaram a sua saída do Tratado de Desarmamento Nuclear no início de fevereiro. Tendo em conta que o Sr. Ministro esteve presente nesta CIMAR, nesta conferência, aquilo que eu gostaria de questionar é quais foram os debates e tendo registados em sede de segurança e defesa, nomeadamente na vertente nuclear, e que eventuais implicações poderão ter estas novas tendências para a política de defesa nacional. Sr. Ministro, a minha segunda questão prende-se com a NATO. Este ano nós comemoramos 70 anos desde a criação da NATO e a realidade... 70. E a realidade dos dias de hoje é muito diferente, embora o fim se mantenha, ou seja, alcançarmos uma paz duradoura. No início desta semana realizou-se um encontro da Assembleia Parlamentar da NATO em Bruxelas, em que estive presente, e estiveram em destaque os desafios e as ameaças que a organização enfrenta e a forma como esta tem conseguido adaptar-se a esta nova realidade, um mundo muito diferente de há 5 anos atrás. Outro tema que teve também igualmente em destaque foi a complementariedade entre a NATO e a União Europeia. E, de facto, a aprovação do Plano de Ação Europeu no domínio da defesa, a criação do Fundo Europeu de Defesa, que irá promover uma base industrial de defesa inovadora e competitiva e contribuir para a autonomia estratégica da União Europeia, e, sobretudo, o lançamento da cooperação estruturada permanente, demonstram que a União Europeia está a levar a sério os desafios e as responsabilidades adicionais que tem pela frente, e a preocupação, acima de tudo, manifestada foi da importância de uma complementariedade entre a NATO e a União Europeia e não uma duplicação destas duas entidades. Mas talvez o mais interessante deste encontro da Assembleia Parlamentar da NATO foi a participação de uma forte delegação norte-americana, uma das maiores nos últimos anos, à semelhança daquilo que também aconteceu na Conferência de Segurança de Munique, e que contou com a presença da Speaker Nancy Pelosi, que veio reafirmar o empenho na relação transatlântica, o empenho dos Estados Unidos da América na NATO e em que apresentou a resolução aprovada no Congresso no passado dia 22 de janeiro de compromisso dos Estados Unidos da América para com a NATO. Esta resolução, o NATO Support Act, é de facto muito interessante porque rejeita liminarmente qualquer esforço por parte dos Estados Unidos da América em retirarem-se da NATO e proíbe mesmo o uso de fundos para o abandono da NATO por parte dos Estados Unidos da América. América. Sr. Ministro, tendo em conta a conjuntura atual, a posição por vezes dúbia dos Estados Unidos da América e o facto de este ano a NATO desenhar e aprovar uma nova estratégia militar, a minha questão é como vê o futuro da Aliança Atlântica, qual o papel de Portugal e que implicações terá esta nova estratégia militar na estratégia de defesa nacional. Por fim, Sr. Ministro, eu gostaria de lhe colocar algumas questões relativas aos Açores. O Sr. Ministro esteve ontem na Ilha Terceira, em que foram assinados dois protocolos. Um protocolo relacionado com a transferência das instalações, portanto, para das infraestruturas no Terreiro Novo para a instalação do Centro Nacional de Operações de Space Surveillance and Tracking, um centro, e este é de facto um espaço de excelência para a instalação deste centro, que será um marco na estratégia nacional e europeia do espaço e que reforça também aqui a posição geoestratégica dos Açores. E um segundo protocolo, desta feita com a Câmara Municipal da Praia da Vitória, para a reabilitação da Igreja de São João Batista e a criação do Centro Interpretativo da Fortaleza de São João Batista. Aliás, este não é o primeiro protocolo assinado com as autarquias regionais, foram no ano passado assinados dois outros protocolos que vêm também aqui criar novos pontos de atração turística, reabilitando espaços que eram da defesa, nomeadamente o Mirador da Boa Vista na Praia da Vitória e o Passeio Panorâmico das Baías de Angra. E estes protocolos inserem-se também aqui numa estratégia que tem sido adotada por este Governo da República e que contrasta bem com os anteriores Governos da República, de cooperação com a região autónoma dos Açores, aquilo que nós assistimos foi de facto uma mudança relativa a um conjunto de dossiês importantes para os Açores, em particular para a Ilha Terceira. Falo do processo da base das Lajes, nomeadamente a questão da descontaminação, em que há uma convergência de interesses na descontaminação, nomeadamente nos critérios encontrados por Portugal, Estados Unidos da América e Açores, como bem referiu ontem o Presidente do Governo dos Açores, e tendo em conta que decorreu uma comissão bilateral permanente no final do ano passado, solicitava-lhe um ponto de situação relativamente aos temas abordados na mesma e para quando prevê que poderá estar concluído o relatório final do LNEC e LEREC. Sr. Ministro, como sabe, este é um dossiê prioritário para os Açores, acima de tudo porque queremos garantir que é efetuada uma descontaminação efetiva e transversal na Ilha Terceira e que é salvaguardada, acima de tudo, a saúde e a segurança de quem vive nos Açores, de quem vive na Ilha Terceira, e estou certa que esta também é uma prioridade para este Governo, como aliás o tem demonstrado. Mas além destas questões relativas à descontaminação, nós temos assistido a uma mudança de posição deste Governo também em outras áreas, como a transferência das infraestruturas abandonadas pelos Estados Unidos da América que foram cedidas à região autónoma dos Açores, a garantia da flexibilização da utilização do aeroporto das Lajes, que permitiu a operação da companhia low cost e que veio transformar o turismo naquela ilha, a conclusão também da certificação para uso civil do aeroporto internacional das Lajes, a aposta também na implementação do sistema de costa segura e o reforço, por exemplo, da segunda tripulação das equipas de busca e salvamento, bem como um outro importante e interessante projeto na área da defesa e segurança e que está a ser desenvolvido também nos Açores e em particular na base das Lajes, que é o Centro para a Defesa do Atlântico. E neste sentido solicitava ao Sr. Ministro que nos fizesse um ponto de situação em relação a estes dossiês, bem como em outras áreas em que o Ministério da Defesa Nacional tem estado a investir nos Açores, nomeadamente a questão da cedência à Câmara Municipal da Praia da Vitória dos terrenos junto ao Porto Militar dos Estados Unidos da América naquele conselho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Lara Martinho. Começando pela Conferência de Segurança de Munique, efetivamente já há bastantes anos que não havia uma presença portuguesa a nível de governo. E creio que é uma instância em que importa, às vezes não é possível estar num ano ou outro, mas importa muito ter uma presença regular a nível de governo. É uma oportunidade única para estabelecer contactos, desenvolver discussões com um conjunto muito alargado de atores de primeira linha em matéria de segurança e defesa. Uma referência àquilo que foram as minhas participações nesse evento. Participei, fui um dos oradores no evento sobre a NATO aos 70, olhar para o balanço e para as perspectivas do futuro, juntamente com o presidente da Estónia e número 2, secretária-geral adjunta da NATO, uma senadora americana, a senadora Sheehan, e o Nicholas Burns, que é um académico muito conhecido desta área e que foi também já em tempos embaixador americano junto da NATO. Portanto, tivemos a oportunidade de discutir, enfim, debater algumas das questões que nos pareceram ser importantes, tendo centrado a minha intervenção em três tópicos. Por um lado, a questão da natureza fundamental de insistirmos nos valores comuns que nós temos e que, na medida em que, quando se perde de vista a fundamentação de base dos valores, facilmente se resvala para uma abordagem demasiado utilitária que acaba por corroer aquilo que é o cimento unificador da NATO. Falei também da nova centralidade do Atlântico, isto é, da nossa convicção de que, com a abertura, devido ao aquecimento global, com a abertura de novas linhas de comunicação no Ártico, o acesso ao Atlântico Norte está a passar por uma transformação, o acesso vindo do Sul está também com desafios complicados relacionados com pirataria e com a falta de controle sobre as águas territoriais de vários países africanos. E, portanto, o Atlântico, sendo que os Açores têm aí um papel particularmente relevante, o Atlântico tem hoje em dia uma nova centralidade que tinha vindo a ser perdida na análise geoestratégica internacional e que eu acho que é muito importante para Portugal, atendendo à nossa posição geográfica e à nossa vocação. Falei também daquilo que me parecem ser os principais desafios da relação UE-NATO, que é uma relação que tem vindo a suscitar algumas tensões, algum debate, algumas interrogações que, em meu entender, podem ser dissipadas através de um bom entendimento sobre aquilo que é a autonomia estratégica, aquilo que se pretende com a autonomia estratégica da União Europeia. Isso foi uma das intervenções em que participei. A segunda, outra intervenção pública que tive, foi no âmbito da incorporação de perspectivas de género nas Forças Armadas em geral. Foi um debate extremamente interessante em que pude participar com várias outras pessoas, com o Ministro de Negócios Estrangeiros do Ruanda, por exemplo, que tem, Ruanda tem uma experiência muito própria, muito particular nesta matéria, com a número 2 da Google, que olhou para problemáticas relacionadas com o género em questões de alta tecnologia, e permitiu refletir um pouco sobre aquilo que são possibilidades para Portugal de um aprofundamento destes temas no âmbito da defesa e do âmbito das Forças Armadas. E permitiu dezenas, que eu não sei agora numerar ao certo, mas entre 10 e 20, reuniões bilaterais com outros ministros da defesa de numerosos outros países, alguns europeus, outros extra-europeus, e outros representantes, o representante, por exemplo, do Departamento de Paz das Nações Unidas, que me permitiu uma atualização relevante sobre aquilo que se passa no plano político, na República Centro-Africana e por aí fora. Portanto, um conjunto de reuniões extremamente interessantes e que enriquecem, creio que, o nosso conhecimento de perspectivas internacionais sobre temas que são fundamentais para nós. A questão, porque referiu também no âmbito da Assembleia Parlamentar da NATO, a questão da evolução da União Europeia tem de ser vista, em meu entender, do seguinte modo. Para Portugal é fundamental a nossa pertença à União Europeia e à NATO e, portanto, para nós interessa-nos que haja aqui complementariedade e não tensão. Nós acreditamos que a União Europeia tem mais vocação para alguns tipos de missão e, para isso, a União Europeia tem de ser devidamente equipada, inclusive com capacidade de planeamento e comando próprios. Por outro lado, faz todo o sentido que tudo o que seja equipamento, tudo o que sejam o desenho das nossas Forças Armadas não seja incompatível depois com exigências que são colocadas em termos da nossa participação na NATO. Nós só temos umas Forças Armadas e não temos umas Forças Armadas para a NATO, outras para a União Europeia, outras para missões das Nações Unidas. Importa pensar as nossas Forças Armadas em termos daquilo que são as vários tipos de missões em que vamos participar. Em relação à minha visita aos Açores, ontem extremamente interessante, foi muito útil também ter a oportunidade de me reunir com o Presidente do Governo Regional para olhar para algumas questões que são de interesse mútuo. Estamos a avançar bem a cedência de instalações para um centro de operações nos Açores, de um mecanismo de vigilância do espaço, é muito importante. Permite-nos, juntamente com sensores ópticos a instalar na Madeira e em São Miguel, termos na Terceira um centro de operações que nos permite saber o que se passa no espaço, e isso é muito interessante também para os nossos parceiros europeus. Estamos a fazer isto no âmbito de um projeto financiado pela Comissão Europeia, com financiamento também, algum financiamento nosso, mas isto já não é matéria futurista, isto é matéria de grande relevância da atualidade. A questão da reabilitação na Angra, da extraordinária, belíssima igreja de São João Batista, que está dentro do Regimento da Guarnição número 1, é algo que eu penso que deve merecer todo o nosso apoio. Temos de saber cuidar do nosso património histórico e cuidar dessa igreja que tem vindo a sofrer um processo de degradação. É um contributo, creio que, muitíssimo importante. E temos também a oportunidade de trabalhar com as autoridades açorianas, quer no âmbito do município do Praia da Vitória, o município da Angra ou do Governo Regional, em várias outras áreas relacionadas com a nossa presença na Terceira. Eu queria fazer breves referências às questões relacionadas com descontaminação, em que nós encomendámos, já tivemos dois relatórios intercalares do LNEC, LREC, sobre o estado de situação de vários locais onde havia suspeita de contaminação. Isso permite ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, no âmbito da Comissão Bilateral Paritária com os Estados Unidos, identificar e dizer e trabalhar com os americanos no sentido de que se assumam as responsabilidades para a descontaminação onde ela é efetuada. O ponto importante aqui é simplesmente dizer que confiamos numa instituição nacional, que é o NEC e o LREC, para fazer essa identificação e o Ministério dos Negócios Estrangeiros coloca aos Estados Unidos as necessidades que surgem nesse âmbito. E penso que dentro dos próximos meses, não sei precisar exatamente, abril, o relatório final global do LNEC deverá estar concluído em abril. Queria, por fim, fazer referência ao Centro de Defesa do Atlântico, que é um projeto para o qual temos 2 milhões e meio de euros no Orçamento Geral do Estado de 2019 e que pretende erguer nos Açores uma capacidade de formação para, essencialmente dirigida às autoridades, às guardas costeiras, às marinhas, de vários países africanos, onde atualmente há um problema de pirataria. Portanto, o nosso contributo de apoio à formação vai ser um contributo que vai tirar proveito de infraestruturas já existentes, que precisam de alguma intervenção, nas Lajes e que consolidam a centralidade de Portugal no âmbito dos trabalhos necessários para a segurança e estabilidade no Atlântico.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos, em representação do Bloco de Esquerda. 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, aqui um conjunto de temas, 3 ou 4, que gostaria de lhe colocar. Primeiro, tem a ver com o arsenal do Alfeite. Como se sabe, há cerca de 2 anos, mais ou menos, estava previsto que fossem readmitidos cerca de 65 trabalhadores e até hoje foram apenas admitidos 23, ou seja, faltam 42. Sabemos que o arsenal do Alfeite, enfim, em termos de pessoal e outros níveis, tem vindo a perder, portanto, potencialidades. Basta referir que em 2009 tínhamos 681 trabalhadores, neste momento são 482, provavelmente já são um pouco menos, que saíram recentemente, mais 4, deverão ser neste momento 478, 2 foram para a Alta Europa e 2 penso que se reformaram. Que eu perguntava ao Sr. Ministro é se vai interceder relativamente a esta matéria. Parece que a situação está nas finanças, mais uma vez nas finanças, para ser desbloqueada. Se o Sr. Ministro, enfim, vai atuar para que a situação seja rapidamente, enfim, desbloqueada. E além disso, quer se queira, quer não, também há um aspecto que nós consideramos que é negativo, que é o facto da escola de formação do Arsenal do Alfeite, que era uma escola de referência e que foi fechada e que ali está devidamente equipada, está desativada, é se, enfim, o Governo podia, enfim, tomar algumas medidas para reativar esta escola de formação, tendo em conta que os trabalhadores vão saindo, perde-se conhecimento e não existe a tal transmissão de conhecimento, que era muito importante que esta escola fosse ativada. Outra questão, Sr. Ministro, tem a ver com o quadro de carreiras, também no arsenal do Alfeite, dos trabalhadores, quadro de carreiras. É verdade que foram descongeladas as progressões, mas, Sr. Ministro, curiosamente, falta descongelar as progressões. E há 35 trabalhadores nessa situação, que não conseguem progredir. Também está nas finanças, é sempre as finanças, é verdade, que os trabalhadores, quando chegam aqui ao patamar 15 da carreira, não conseguem, enfim, subir, não obstante, passarem a desempenhar o mesmo conteúdo funcional. Portanto, são 35 trabalhadores que estão à espera. Outra questão, Sr. Ministro, ainda com o arsenal do Alfeite, tem a ver com o submarino Arpão. Tivemos conhecimento, até foi alguma surpresa, não obstante ter havido há uns dias atrás, portanto, uma cerimónia à volta do submarino Arpão, do contrato, que o Tribunal de Contas não deu o visto a este contrato. Não sabemos o que é que se passa. O navio já saiu da doca, o Arpão, já saiu da doca, portanto é uma situação complicada, realmente, são investimentos, esperemos que o Estado não seja prejudicado neste âmbito, tendo em conta que a manutenção dos submarinos estará à volta de cerca de 28 milhões de euros de cada um. Se o Sr. Ministro pode, enfim, dizer em que ponto a situação se encontra, se de facto o contrato avançará brevemente, se iremos ter o prolongamento dos investimentos que estavam previstos, nomeadamente a doca seca, os cais acostáveis, se irão ser substituídos. Portanto, é uma situação que não nos pode deixar de preocupar sobre esta situação e que o Governo já tem dado alguns crescimentos, mas teve agora uma evolução que consideramos negativa. Outra questão tem a ver com os aviões KC-390. Não obstante isto esteja no âmbito da Lei de Programação Militar, mas é uma questão assim um bocadinho específica que gostava que o Sr. Ministro nos pudesse dar mais alguns esclarecimentos. Sabemos que o valor dos aviões KC-390 são os tais 827 milhões de euros. Tem havido dificuldades. O Sr. Ministro, há dias, no órgão de comunicação social, disse que, e aqui é verdade, passo a citar, que existe alguma distância entre as partes no processo negocial em curso. Efetivamente, o que é que isto significa? Se falhar este negócio, se há plano B, se o Governo, enfim, está disposto a dar mais verbas, mais dinheiro relativamente este negócio. Também não sabemos, imaginemos que portanto, o presidente do Brasil, Bolsonaro, enfim, pretende a construção dos aviões no Brasil, portanto, a Zogma fica sem a tal parte de construção de várias componentes do cabo AC-390, como é que irão ficar os trabalhadores, se de facto estão assegurados os postos de trabalho destes trabalhadores da Zogma e que são bastantes, é uma situação, efetivamente, com alguma seriedade, como são, claro, todas elas. Outra questão, o Sr. Ministro aqui já falou, que tem a ver com, portanto, o IASFA, portanto, a questão da saúde dos militares. Portanto, é uma situação gravíssima, que já transita desde alguns anos esta parte, penso que até o Sr. Ministro anterior também, enfim, penso que tinha dado alguns passos neste sentido, mas o que é um facto é que a dívida é bastante elevada, fala-se em cerca de 90 milhões de euros. 73, exatamente, 106, mas também já havia 90 milhões. Portanto, gostaria de, enfim, de saber se o Sr. Ministro confirma qual é o montante, efetivamente, deste valor. E se vai avançar mesmo a suspensão do Grupo Melo com convenção do IASFA, a partir de 1 de Abril, isto será uma situação gravíssima, porque atinge cerca de 130, mais ou menos, mais de 100 mil beneficiários, qual é o ponto da situação, e se está previsto, neste caso concreto, a nível do HFAR, de voltar a receber beneficiários da ADSE, como recebeu no passado, agora falta-se que poderá voltar esta matéria, portanto, também, novamente, a ser contemplada a nível do ADSE. O HFAR, Sr. Ministro, tem também problemas graves, além de instalações que precisam de obras, portanto, reparações, o pessoal médico e civil teve uma redução drástica com o governo anterior, enfim, com a junção de todos aqueles hospitais num único hospital, por exemplo, entre 2011 e 2018, houve uma redução de 25%, a nível do pessoal militar e de 43% a nível do pessoal civil, é uma redução na ordem dos 32%, sem dúvida. Que eu perguntava ao Sr. Ministro é se estão previstas medidas para ter em conta não só a questão dos equipamentos, mas também dos reforços humanos para prover às necessidades do HFAR e também, tendo em conta, também as necessidades dos seus utentes. Outra questão tem a ver, o tempo está a terminar, com a questão da Força Aérea passar a gerir a frota de aeronaves. Parece que este ano, pelo menos o que vê na comunicação social, isso irá ser uma efetividade. Parece que estão previstos a aquisição de, ou pelo menos o Portugal irá ter o maior dispositivo de combate a focos forçais, são 61 aparelhos. Portanto, em que ponto a situação está se encontra este facto, são mesmo 61 aparelhos, portanto, se a Força Aérea vai gerir este ano, portanto, os meios de combate aos focos florestais, em que ponto da situação se encontra também os CAMOV, se o Sr. Ministro sabe responder, parece que estão desativados, se vão entrar em funcionamento, há outros aparelhos também de helicópteros, parece que não vão também entrar em funcionamento, estes contratos, para tudo isto, estão em curso dois contratos no valor de 92 milhões de euros. Que eu perguntava é se é a Força Aérea que irá gerir toda esta questão contratual, quem irá monitorizar, portanto, estes concursos, e se os pilotos da Força Aérea irão já este ano comandar os helicópteros de combate a esses fogos, a esses eventuais fogos florestais, se ocorrerem, e se o nível de formação está em andamento. Portanto, era para já, era isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Respondo aos vários pontos que referiu pela ordem que as colocou. O Alfeite, nós temos perspectivas bastante positivas sobre o futuro do Alfeite. Sabemos que isso implica necessariamente um aumento do número de trabalhadores, que é ótimo, excelente. Temos e estamos a trabalhar com o Ministério das Finanças para que a devida autorização seja concedida. Nós, com o Arpão, com o submarino o Arpão, estamos a criar capacidades novas no Alfeite. Isto é muito importante porque permitirá ao Alfeite ir buscar negócio a outras marinhas. Até agora, a manutenção de navios submarinos como os como o Arpão ou o Tridente tem sido feito em Kiel, no local onde os submarinos foram construídos. Contudo, acontece que foi possível desenvolver uma parceria com Kiel, com a TKMS, para a formação de pessoal no Alfeite, para que, melhor, a formação é feita lá na Alemanha e permitir que depois façam a reparação não só do Arpão ou do Tridente no futuro, mas também de outros submarinos. Portanto, temos aí uma perspectiva de negócio muito positiva e que faz parte daquilo que me parece ser um horizonte no futuro positivo para o Alfeite. A escola também, que referiu, é uma preocupação nossa e já temos um compromisso. Há um compromisso nosso, um compromisso da administração para reativar a escola que faz parte do futuro do Alfeite. O Arpão saiu efetivamente da doca, mas saiu por razões operacionais, isto era porque era preciso naquele momento utilizar a doca para um outro efeito, nomeadamente para o navio Dom Carlos, e regressará em breve à doca. Não há nenhum problema com os trabalhos relacionados com o Arpão, há uma questão puramente operacional que levou a que fosse necessário tirar o submarino e voltará em breve para continuar os trabalhos. No que diz respeito ao KC-390, ou à nossa capacidade estratégica de aérea estratégica e tática. Está na Lei de Programação Militar, que ainda não está aprovada. A proposta que nós fizemos na Lei de Programação Militar, ela é visível nos anexos à Lei de Programação Militar, aponta para 827 milhões de euros, que diz a respeito à aquisição e a manutenção. Uma característica desta lei que é proposta à Assembleia é que ela tem não só contabilizado o custo da aquisição dos equipamentos, mas a manutenção dos equipamentos. Aliás, temos alguns problemas vindos do passado devido a equipamento que não tinha devido a manutenção acautelada também no planeamento. Portanto, se pergunta se o plano B envolve mais verbas, posso lhe dizer taxativamente que não. Não há mais verbas do que aquelas que estão aí previstas. Acreditamos que será possível chegar a um acordo com a Embraer, mas estamos à espera que a Embraer, aliás, nestes dias, esta semana, há reuniões com a Embraer. Acreditamos que a Embraer possa melhorar a sua oferta. Nós não podemos, o Estado português não pode estar nas mãos de um único fornecedor. Em última análise, se não for possível adquirir o KC-390, adquire-se um outro equipamento que nos ofereça as mesmas ou semelhantes capacidades. Portanto, o KC-390 não é um avião de natureza única. No mundo tem algumas características específicas que levaram a que fosse escolhida como primeira prioridade pela Força Aérea, mas se não for possível, naturalmente, enquanto não houver acordo, não há acordo e temos sempre de colocar a possibilidade de termos de escolher uma outra aeronave. Dito isso, estou confiante, creio que temos boas possibilidades de fechar, vai depender sobretudo da flexibilidade da parte da Embraer. Nós não temos nenhuma indicação de mudanças previstas do lado da Embraer em relação à montagem da aeronave e, portanto, não recebemos nenhuma indicação de que há lugares de trabalho que vão ser colocados em causa. De qualquer maneira, o importante para nós, num primeiro momento, é a análise e a negociação que é feita em termos militares e em termos financeiros. Desenvolvemos ao longo destes últimos anos um cluster aeronáutico muito interessante, que se desenvolveu não porque, como forma de agradecer, como uma espécie de gorjeta por adquirirmos aquele ou este ou aquele equipamento, mas pela capacidade demonstrada das empresas e dos trabalhadores. E, portanto, essa capacidade está lá para competir no mercado e, no caso de não haver um acordo com a Embraer, eu não tenho dúvidas nenhumas que a Embraer continuará a utilizar o cluster aeronáutico português, porque interessa à Embraer utilizar essas capacidades. E não é uma gorjeta, não deve ser pensada dessa forma. Em relação à questão do IASFA, efetivamente menciona vários dos problemas, tenho plena consciência, fiz questão de trazer a problemática do IASFA para o primeiro plano na minha intervenção. Não se vão resolver os problemas todos do IASFA de um momento para o outro. Há necessidade de uma programação, de soluções programadas ao longo do tempo. E a dívida faz parte disso. A dívida do IASFA terá de ser sanada, mas só pode ser sanada quando se puder demonstrar que há uma estrutura racional e sustentável. Não é razoável pedir ao Ministério das Finanças, quem diz Ministério das Finanças, diz a todas as outras áreas de governação, porque o dinheiro não é inelástico, que se faça esse saneamento das dívidas do IASFA se não se puder demonstrar que o IASFA está agora num patamar completamente diferente e que tem sustentabilidade para o futuro. Portanto, esse é o nosso primeiro trabalho. Em relação aos privados, eu não sou, naturalmente, não posso responder por eles. Considero lamentável que tenha havido a denúncia unilateral e a nova direção do IASFA, obviamente que tem como uma das suas incumbências a necessidade de ter estabelecido, de reatar o diálogo com essas instâncias do setor privado, mas de qualquer maneira o mundo continuará a girar e o IASFA continuará a desempenhar as suas funções se não houver protocolo com o Grupo Melo ou com o Hospital da Luz. Sobre o HFAR e a ADSE, o HFAR está disponível para apoiar a ADSE, para apoiar o SNS nas suas capacidades sobrantes. E eu quero sublinhar isso. O HFAR tem funções primordiais que precisa, em primeiro lugar, de cumprir e tudo o que sejam capacidades sobrantes poderão ser colocados à disposição do Serviço Nacional de Saúde e também dos utentes da ADSE, mediante um protocolo com a ADSE, que neste momento não existe. Portanto, temos essa disponibilidade, temos também a vontade de aumentar a capacidade da ADSE, do HFAR. Dou-lhe um exemplo, que é a aquisição prevista de um aparelho de ressonância magnética, cuja utilização não se vai esgotar nos utilizadores da família militar. E, portanto, isso vai ser uma forma de atrair, de disponibilizar o aparelho. Vamos poder disponibilizar o aparelho para outros utentes, que pagarão naturalmente eles ou os serviços a que fazem parte pela sua utilização, que por sua vez também contribui para a estabilidade financeira do próprio HFAR. Em relação à Força Aérea e aos incêndios, estão em curso dois concursos, um deles que tem como prazo limite dia 23 de fevereiro e que se relaciona com a gestão dos Ecureiros, são três helicópteros que pertencem ao Estado, e o outro concurso é um concurso muito mais amplo, com 9 lotes, em que estão incluídos todos os outros meios que vão estar no DECIR, no Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais, para 2019. Portanto, é a Força Aérea que lançou estes concursos e que está a gerir os concursos. Não vão ser pilotos da Força Aérea a pilotar os helicópteros ou as outras aeronaves. Portanto, o concurso é um concurso para as aeronaves e para a pilotagem dos aeronaves e a sua manutenção, etc. No futuro, o Estado irá adquirir meios próprios que terão de estar na Força Aérea, ficarão na Força Aérea, e terão de vir acompanhados também de pilotos formados, mecânicos formados, etc. Portanto, haverá um acréscimo de responsabilidade por parte do Estado nesta matéria. Parte do DECIR, do Dispositivo de Combate aos Incêndios Rurais, no futuro, será constituído por meios próprios e haverá sempre uma parte que é alugada, porque não faz sentido comprar meios permanentes do Estado que só são utilizados durante 2 ou 3 meses do verão. Portanto, haverá um complemento entre o privado e aquilo que é do Estado, mas ainda não chegámos lá. Neste momento, a Força Aérea tem apenas como responsabilidade a gestão dos concursos e o supervisionamento da boa execução dos concursos por parte daqueles que ganharem os concursos. Os CAMOV são da responsabilidade do Ministério da Administração Interna. Não passaram para o Ministério da Defesa e eu não estou plenamente habilitado para responder exatamente à situação dos CAMOV. Um está acidentado e creio que é de muito difícil reparação, poderá eventualmente ser vendido para peças. Os outros vão precisar de intervenções profundas, mas isso ainda está no âmbito do Ministério da Administração Interna e se e quando forem transferidos para o Ministério da Defesa, para a Força Aérea, então com certeza que nessa altura assumiremos essa responsabilidade, mas por enquanto ainda não a temos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho a palavra o Sr. Deputado João Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu vou seguir um bocado o seu guião sobre as prioridades que falou agora neste último ano de mandato, começando pelas Forças Nacionais Destacadas e a nossa presença em missões. Faço sempre de maneira a realçar o excelente trabalho que os nossos militares estão a desempenhar nessas missões e sobretudo a importância, como disse o Sr. Ministro, e bem, do nosso contributo para a produção de paz e para ajudar populações e zonas do mundo que estão a precisar de forças para garantir estabilização em zonas muito complicadas. E no respeito às FTNDs, é incontornável discutirmos o desempenho dessas mesmas no Afeganistão, no quadro do Resolute Support Mission, e na República Centro-Africana. Destaco estas duas. Relativamente ao Afeganistão, pedi-lhe naturalmente um comentário relativamente à situação de segurança de Cabul e às condições em que os nossos 148 militares se encontram a desempenhar a sua missão de segurança e defesa do aeroporto internacional na capital afegã. No plano político, eu registei as palavras do Secretário-Geral da NATO na passada semana na Conferência de Munique, depois da reunião dos Ministros da Defesa da NATO, onde ele dizia, e estou a citar, o nosso objetivo não é ficar no Afeganistão para sempre, é combater o terrorismo e impedir que o Afeganistão se torne um porto seguro para os terroristas internacionais e criar condições favoráveis para uma solução política e pacífica. Fim de citação. E adiantou que estamos mais próximos de um acordo, referindo-se aos sinais encorajadores entre o embaixador Khalilzad e os talibãs. Pedi-lhe um comentário sobre este processo e as perspectivas que existem hoje no quadro da NATO relativamente à continuação da sua missão, de qual Portugal faz parte, e que iniciou em 2002 essa participação e esteve recorrentemente no local. No que concerne à República Centro-Africana, no plano operacional, e tendo em conta que a nossa força é chamada para as missões mais difíceis e tem desempenhado um papel excepcional, está ou não o iminente envio de mais material, se foi solicitado, entre munições, material militar tecnologicamente mais sofisticado. E se essa componente dispensa o envio de mais militares portugueses para o terreno, 179, se não me engano, é o número atual. Gostaria também, Sr. Ministro, de referir que a semana passada assistimos à assinatura de um acordo de paz entre o governo centro-africano e uma dezena de grupos armados milicianos, dos 18 que se bem nos contestam o governo atual. Para dias depois ter sido anunciada uma suspensão das negociações, é o oitavo acordo firmado desde o início do conflito em 2013, que a avaliação faz o governo português deste mesmo desenvolvimento. Outra matéria que gostaria de falar, Sr. Ministro, é relativamente ao Centro para a Defesa do Atlântico e o cumprimento da missão da Comissão Instaladora. Supostamente a sua missão, sendo prorrogável por 6 meses, terminaria em dezembro. Foi ou não prorrogada? qual é o estado da arte da instalação dessa estrutura, para quando estará essa estrutura em funcionamento, quantos países sinalizaram até o momento a sua intenção de participar na estrutura e quais? E já agora foi uma pergunta que também colocou a minha colega Lara Mortinho, na sequência do 40ª Comissão Bilateral Permanente entre Portugal e os Estados Unidos, no passado mês de dezembro, que pudesse fazer um balanço do grupo de trabalho criado pelos Estados Unidos em conjunto com as autoridades portuguesas para aperfeiçoar o seu, dos Estados Unidos, plano de participação nessa estrutura e em que termos. Sr. Ministro, voltando agora à questão do recrutamento, eu acho de facto que é um assunto fundamental que seja acompanhado de perto pelo Sr. Ministro. É uma questão que tem sido também muito acompanhada pela Comissão de Defesa. Nós temos tido imensas reuniões, quer com os chefes militares, quer com associações socioprofissionais, e neste momento é um dos assuntos provavelmente mais urgentes que o Sr. Ministro tem para tratar. Eu gostaria, já respondeu a muitas questões aqui colocadas, mas Sr. Ministro, a verdade é que depois de, desde que o Governo está em funções, desde dezembro de 2015, nós estamos em 2019, algumas medidas importantes foram anunciadas o ano passado, eu saudei isso, o regime especial de longa duração dos contratos, a alteração ao regime dos incentivos, mas nós estamos agora em fevereiro, Sr. Ministro, e estas leis não foram regulamentadas. Portanto, não estão em vigor. Nós estamos a chegar ao fim da vigência deste Governo e nestas matérias que eram parte da solução, não é tudo, tem razão, Sr. Ministro, não estão regulamentadas. Portanto, este Governo está a perder uma legislatura inteira para atuar nestas questões tão importantes e tão dramáticas neste momento, que é o recrutamento das Forças Armadas. Os números, eu sei que a Reforma 2020 atiram-me sempre a cara os meus colegas do Partido Socialista. A Reforma 2020, de facto, falou de uns efetivos reduzidos em 30 a 32 mil, quando eram 34, 35 mil. Mas neste momento os efetivos rondam os 27 mil. E eu lembro das críticas que fazia à época o deputado Marcos Postelo, que virando-se para o ministro Aguiar Branco, a dizer: vocês estão aí para além da Troika porque estão a reduzir para 30 mil. Então, o que dizer quando nós temos 27 mil? Então, este governo foi para lá de Bagdá, não é? Desculpem lá a expressão. E, portanto, neste momento, Sr. Ministro, 4 anos é demasiado tempo para estarmos a dizer que para o ano é que é. E depois foi aqui dito pelo deputado Rui Silva, com razão, quando todos os anos, o ano passado o seu antecessor disse, não, isso foi absolutamente excepcional, a não publicação de decreto a tempo para definir o número de efetivos. E disse, não, é excepcional, isto não volta a acontecer. Este ano voltou a acontecer. E, portanto, continuamos a não saber quais são os efetivos, de facto, autorizados. O Sr. Ministro disse que está a ser discutido com as finanças, mas o Sr. Ministro, de lembrar que devia estar pronto em junho do ano passado para definir essas entradas. E, sobretudo, porque eu sei que o Sr. Ministro tem na mão, e bem, uns excelentes estudos feitos no seu Ministério sobre a análise fina do que se passa sobre recrutamento, atratividade, retenção, estudo aprofundado da juventude que nós temos atualmente, porque também nós podemos, de repente, dizer, vamos pagar agora muito mais para as pessoas virem. E se calhar a juventude atual não está preparada para isso. E depois, claro, abre a tal discussão, será que não temos que alterar o modelo de profissionalização para um regresso misto com um sistema sistema militar obrigatório. E vou dizer, Sr. Ministro, eu sempre defendi que o atual modelo não estava esgotado e que pode ser utilizado para melhorar. E eu começo a ter sérias dúvidas sobre isso. As pessoas vão mudando perante factos indiscutíveis. Infelizmente, estou a dar por adquirido que não, este modelo provavelmente deve ser muito repensado. Sr. Ministro, eu não lhe vou colocar perguntas de lei de programação militar, vamos ter o Sr. Ministro daqui 2 anos. Também o IASF e o HFAR, o Sr. Ministro colocou aqui a questão, fez muito bem em mudar a direção, a atual direção estava esgotada manifestamente e estava a tomar atitudes que foram muito criticadas, não só na relação que tem com os operadores privados, mas por própria estrutura militar e portanto fez muito bem a fazer essa exposição e acho que escolheu muito bem. Vamos ter uma reunião de trabalho no futuro com essa mesma direção e será analisada em detalhe. Mas, Sr. Ministro disse bem que ele não pode estar sozinho a tentar resolver estes assuntos e que o Sr. Ministro vai acompanhar, mas vai chegar a um momento em que não é só pensar um novo modelo de financiamento, pôr reformas, etc. Neste momento, por causa da dimensão da dívida e de estar a contaminar, a má gestão da ADM está a contaminar o HFAR, não vai ser só medidas pensadas na nova gestão, é que estamos a falar da necessidade evidente de injeção de dinheiro neste momento do IASFA. Isto vai ter que ser colocada ao Governo, mas também a nós, que depois são aprovados os orçamentos para esse efeito. E, Sr. Ministro, isso está a ser pensado, porque não vejo como é que a ADM, que deve 17 milhões aos 8 milhões de euros diretamente ao HFAR, vai pagar. O Sr. Ministro anunciou umas medidas, mas são 2, 3 milhões de euros. Não resolve esta questão de fundo. Mas pronto, está aqui feito. Termino com uma última pergunta, Sr. Ministro, e não tem nada a ver com a Comissão de Inquérito de Tancos, não vou falar disso. São as medidas que foram anunciadas há cerca de 2 anos pelo Governo, medidas para resolver as questões que tinham a ver diretamente com a gestão dos paióis dos três ramos, da sua segurança, dos perímetros, etc. Várias medidas foram tomadas e já foram executadas, e havia o mais complicado, tinha a ver um sistema integrado de gestão de todos os equipamentos, que é mais demorado. Porquê? Porque é um investimento mais elevado e porque obriga a um investimento técnico também mais apurado. Isso é em que estado em que nós estamos neste momento nesse mesmo projeto, e o que o Sr. Ministro tem a dizer em relação a afirmações que foram referidas de que Santa Margarida não chega para as necessidades, em termos paiores, para as necessidades do Exército. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder, se assim o entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado João Rebelo. Ora bem, começo pelo Afeganistão. Efetivamente, as notícias que temos são de alguns avanços em matéria negocial entre o enviado especial dos Estados Unidos, José Almeida Khalil Zad, e os Talibã. São os avanços mais promissores desde há 18 anos para cá. Contudo, ainda faltam alguns passos muito significativos, e nomeadamente falta que o processo esteja inteiramente nas mãos de afegãos. Neste momento, por enquanto, ainda não há conversações diretas entre o governo afegão e os talibã. A nossa convicção é que é fundamental que o processo de negociação, processo de diálogo político, seja acompanhado por pressão militar. Ou seja, se decidir sair inopinadamente do Afeganistão, será um incentivo muito grande para o colapso total das negociações. E, portanto, a nossa previsão é que, durante o próximo ano ou dois, seja ainda necessário, mesmo correndo as coisas bem no campo negocial, ter uma forte presença militar para que se possa fazer a transição para um processo de paz. É também fundamental, em nosso entender, que os avanços que houve no Afeganistão desde a era dos Talibã, por exemplo, em matéria de direitos de mulheres, de escolaridade de raparigas, que esses avanços sejam respeitados e mantidos. Portanto, estamos numa fase promissora, mas ainda preliminar em matéria de negociação no Afeganistão, e Portugal está a dar o seu contributo para que essas negociações possam ter continuidade. No que diz respeito à República Centro-Africana, também aí, evidentemente, que a presença portuguesa é uma presença com vista a ajudar a criar as condições para a paz e a estabilidade de longo prazo. E o acordo anunciado recentemente é o melhor, é melhor do que os anteriores 7. Não lhe posso dar a garantia de que ele se mantenha. Tive uma longa conversa com o embaixador Jean-Pierre Lacroix, que é o diretor do Departamento de Paz nas Nações Unidas e que participou nas negociações. Tive uma longa conversa com ele no domingo de manhã, e foi possível identificar fragilidades e vulnerabilidades desse acordo, mas ao mesmo tempo manifestamente que é um avanço grande, e é preciso agora saber corresponder, as várias partes saberem corresponder àquilo que foram os compromissos assumidos no acordo. E eu quero dizer que as nossas forças a nossa força de reação rápida foi fundamental para encaminhar o PC, em particular, que é um dos grupos armados e um dos grupos armados mais capazes, mais violentos da região de Bambari, encaminhá-los para a mesa das negociações. Foi um contributo muito importante. Portanto, aí também não está nada adquirido, mas a situação é mais positiva hoje do que era há um mês atrás e estamos convencidos de que também aí as Nações Unidas terão de manter uma operação militar durante algum tempo para dar continuidade e ajudar no processo de paz. O Centro de Defesa do Atlântico é uma instituição que carece ainda de uma definição final em matéria jurídica ou formal. A nossa intenção é estabelecer nos Açores um centro internacional, um centro que não esteja vinculado a nenhuma instituição, nem à NATO, nem à União Europeia, nem às Nações Unidas, que tenha independência, autonomia em relação, mas que possa servir a essas instituições e que possa ser parceira dessas instituições. Um centro internacional, mas não é óbvio e não conheço precedente do governo português estabelecer um centro que é um centro internacional. Portanto, estamos aqui a procurar a fórmula apropriada para a criação de condições para trazer, eu tenho falado bilateralmente com colegas de vários países, França, o Reino Unido, a Alemanha, entre outros, que manifestam um interesse no centro de participação dos trabalhos do Centro de Defesa do Atlântico, mas ainda não há condições para fazer o convite para que entrem, porque temos de encontrar a fórmula apropriada, e eu penso que neste próximo mês, mês e meio, teremos condições de anunciar exatamente qual é o processo, qual é o mecanismo. Sobre os efetivos, o Sr. Deputado João Rebelo chama a atenção para o facto de estarmos no último ano da legislatura e não termos ainda soluções cabais. Mas eu diria que não é só esta legislatura, são várias legislaturas. Estamos no ano mais recente de vários anos em que estas questões se têm vindo a colocar e, aliás, fiz questão de sublinhar que não é uma questão exclusivamente portuguesa, é uma realidade com que se confrontam vários países. A questão dos efetivos, de dizer se neste ano ou no ano passado ou no próximo ano se dar um número que é um número abaixo do desejável, bom, quer dizer, a gente até poderia dizer 50 mil, 100 mil, a realidade é que a nossa capacidade de recrutamento é que nos condiciona. Nós atualmente fizemos um aumento que nos permite recrutar em algumas áreas específicas, essa é a proposta que fazemos para 2019, que correspondem a necessidades específicas e esperamos que haja interesse suficiente por parte de jovens em carreiras ou em servir as Forças Armadas durante um determinado período. Eu registo e não quero aprofundar a temática do serviço militar obrigatório, eu diria só que não está no programa de governo, não vamos avançar com nenhuma iniciativa a esse respeito. Eu estou convencido de que este modelo não está esgotado e estou convencido também que o serviço militar obrigatório não corresponde às nossas necessidades, mas obviamente que vale a pena falar agora, nos próximos anos, sobre qual é a relação apropriada entre as Forças Armadas e a sociedade em geral. Esse relacionamento não se esgota na temática do recrutamento, porque o serviço militar obrigatório não servia apenas para corresponder a necessidades de trabalho das Forças Armadas, correspondia também a algo que valorizo muito, que é um relacionamento próximo entre as Forças Armadas e a população portuguesa. E, portanto, essa temática eu creio que vale a pena ser objeto de reflexão entre todos durante estes próximos tempos, seja na componente de corresponder às nossas necessidades de trabalho, seja na componente de corresponder à necessidade de ter relações próximas entre a população e as Forças Armadas. A questão da injeção de verbas necessárias, será que seguramente necessário isto? O problema não se vai resolver com poupanças no IASFA, mas diria que não há legitimidade neste momento, com a situação tal como ela está, pedir mais apoio para o IASFA seria tirar dinheiro para dentro de um sistema que não tem sustentabilidade. E, portanto, há aqui um trabalho de criação dessa sustentabilidade que permitirá legitimar, espero que num futuro que não seja demasiado longínquo, seja ainda este ano, que permitirá legitimar um pedido para o saneamento das dívidas. A gestão dos paióis, a minha preocupação enquanto Ministro da Defesa era que os chefes dos ramos me pudessem garantir que algo semelhante àquilo que aconteceu no passado não poderia voltar a acontecer. Quando visitei o Exército e a Marinha e a Força Aérea, fiz questão de ir verificar, de lhe pedir que me explicassem, em Santa Margarida, Marco do Grilo, em Alcochete, quais as condições, as circunstâncias e porque é que não se poderia repetir algo parecido com aquilo que aconteceu. Eu fiquei satisfeito com essas explicações em que os chefes dos ramos me mostraram as lições aprendidas, mostraram aquilo que foi alterado e me deram as garantias necessárias. Julgo que não compete ao Ministro da Defesa fazer a gestão dos paióis. E a partir do momento em que eu tenho essa garantia, sei que está em curso um trabalho entre os ramos para a gestão integrada, até porque, como sabe, parte do material que estava em tanques foi para Santa Margarida, mas uma boa parte, a maior parte, não foi para Santa Margarida, foi para paióis da Marinha, em Marco do Grilo. Portanto, faz todo o sentido que haja uma gestão integrada. Os ramos têm as suas necessidades próprias, mas obviamente que as Forças Armadas devem ter uma gestão integrada. Está em curso esse trabalho, é um trabalho muito operacional, entre os ramos, e não sei precisar, mas agradeço a ter trazido o assunto para aqui, porque irei pedir aos chefes dos ramos que me deem um horizonte temporal claro em relação a essa matéria. Pronto, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu tenho dado toda a latitude, apesar do tempo que temos até começar os trabalhos da parte da tarde, na perspectiva de que se calhar algumas das rondas poderão vir a ser desnecessárias. Não, vamos lá ver. Agora na segunda ronda. Tenho a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado, para finalizarmos a primeira ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Ministro, deixarei as questões da LPM para outras núpcias, teremos oportunidade para discutir essa matéria em audição também já prevista nesta comissão, e tentarei abordar os temas de maior magnitude e algumas questões mais específicas para final. O Sr. Ministro refere o problema do efetivo. O efetivo é efetivamente, permita-me a redundância, um gigantesco problema com que as Forças Armadas estão confrontadas e que suscitam perplexidades. Naturalmente que foram tomadas medidas positivas, esta questão do salário mínimo nacional, não querendo valorizar muito, porque estamos a falar da atribuição do salário mínimo nacional, que deveria ser regra base para qualquer retribuição no nosso país. Também foram tomadas medidas no que diz respeito ao pagamento no tempo de recruta no Orçamento de Estado, salvo de erro, de 2018, que foram no sentido positivo, mas depois surgem as perplexidades. E as perplexidades, por exemplo, uma delas é, por exemplo, o quadro dos praças da Armada, que permite estabilidade na carreira, não se encontra preenchido. E, portanto, optámos por um modelo de recrutamento com base em vinculação mais ou menos precária com os problemas que suscita. Depois, temos um problema de recrutamento, falta de efetivo, mas quer os chefes dos ramos, quer o governo, quer partidos como o PS, PSD e CDS-PP e o PS apostam no alargamento das missões atribuídas às Forças Armadas como se não tivéssemos problema absolutamente nenhum. E ficámos, registámos com muita curiosidade a intervenção do PSD quando o PSD até se propôs a criar uma unidade de proteção de emergência militar. E, portanto, era uma unidade militar criada para as questões da proteção civil. E, portanto, estamos a brincar com o assunto, naturalmente. E, portanto, nós consideramos que há um problema e ele precisa ser resolvido. E, Sr. Ministro, gostava de contribuir para a reflexão em torno desta matéria. Primeiro, é ou não um fator de não atratividade esta questão que sistematicamente ocorre nesta Comissão de Defesa Nacional? É que em vez de discutirmos defesa nacional, estamos a discutir políticas de aliança. E sistematicamente, quando se fala de defesa nacional, fala-se das alianças NATO, União Europeia. Como se a questão da defesa nacional não fosse algo que nos competisse a nós. E relegamos para terceiros. Pois cá está um belo contributo para que não haja identificação quanto aos problemas da defesa nacional. Claro, isso é coisa para terceiros. E aí estamos a dar um contributo para que efetivamente não haja atratividade. Se calhar o problema está na atratividade da NATO e não propriamente na atratividade da Defesa Nacional, porque a Defesa Nacional nesta comissão não existe, ela é relegada para um segundo, terceiro plano. O que vale para a maior parte dos partidos nesta comissão são as políticas de aliança e satisfazer os compromissos dessa mesma política de aliança. Depois, Sr. Ministro, um outro problema que efetivamente deve ser colocado. No que diz respeito aos quadros e ao efetivo, há alguma avaliação rigorosa, Sr. Ministro? Sr. Ministro, há alguma... Sr. Ministro, peço desculpa. Há alguma avaliação rigorosa relativamente às necessidades que o país efetivamente tem relativamente a recursos humanos? Isto é... Se fizéssemos um orçamento base zero, no ponto de vista de um recrutamento base zero, qual é o número de militares que o país precisa para que missões? Isso está feito? Nós sabemos quantos é que precisamos, para que missões é que precisamos, e já agora discutir que missões é que desempenhamos. Porque essa avaliação também importava ter em consideração. Por fim, uma nota de algum desagrado é que algumas medidas que aqui foram anunciadas ou discutidas em torno de melhoria da atratividade dos militares, foram tomadas à revelia da Assembleia da República e desta Comissão. Foram publicadas por decreto, é legítimo, mas entendemos como aconteceu no passado, aliás, uma discussão que chamasse o Parlamento e que trouxesse ao Parlamento e a esta Comissão de Defesa uma reflexão crítica sobre as medidas não seria, na nossa opinião, descabido. Sr. Ministro, um segundo tema que nós queríamos aqui também colocar diz respeito ao IASFA. A auditoria feita pelo Tribunal de Contas e sugerida aqui pela Assembleia da República, em que o PCP também deu o seu contributo para que ela realizasse, é de uma mais-valia significativa. E a auditoria do Tribunal de Contas é efetivamente demolidora, não é para o IASFA, como disse o Sr. Deputado do PSD. A auditoria é particularmente demolidora para a opção política que foi tomada de juntar a ADM à Ação Social Complementar e à criação do Instituto. Porque é a partir daí, o Sr. Ministro deu de alguma maneira nota disso, há um déficit estrutural. Há um déficit estrutural que surge dessa altura. E surge dessa altura porquê? Porque, por via de governo PSD-CDS-PP, o que é que se fez? Juntou-se à ADM com a Ação Social Complementar. E, por essa via, começou, e o relatório é particularmente claro, começou-se a financiar, por via do IASFA, com as contribuições da ADM, responsabilidades que são do Estado. Ora, Sr. Ministro, e nós valorizamos muito o despacho, que o 1720, salvo erro, esse despacho é positivo, de 24 de janeiro, ou 29 de janeiro, é positivo. mas não chega. Aliás, ele vai no sentido certo de o Estado assumir a responsabilidade pela saúde operacional. Mas o relatório do Tribunal de Contas, como o Sr. Ministro já deve ter lido, como nós o lemos, aponta outros problemas. E os problemas são de natureza de que, além do IASFA estar a pagar saúde operacional, que não deve acontecer, também está a pagar prestações sociais, isto é, a ação social que deve o Estado assumir e não o IASFA. E, portanto, Sr. Ministro, o grande desafio está, e o relatório depois é muito aprofundado nesta matéria, com quadros até do ponto de vista financeiro do déficit sistemático que houve, e refere também o déficit, por exemplo, que o anterior governo assumiu a responsabilidade ou o compromisso de transferir a verba dos descontos da ação social complementar e deixou de o fazer, e isso também leva a déficit estrutural. E, portanto, Sr. Ministro, eu julgo que nós temos que enfrentar o problema do IASFA, mas de uma forma que efetivamente permita a sua solução. E, Sr. Ministro, a pergunta que lhe quero colocar é se vamos ou não reverter aquilo que foi feito. Isto é, se parece-nos cada vez mais claro que temos a necessidade de separar a ADM da ação social complementar, entregar a ação social complementar a quem direito, que sempre foi uma construção dos militares e para os militares e gerida pelos militares, e a ADM cumprir aquilo que são as suas funções, nomeadamente na saúde operacional, respondendo àquilo que é a saúde operacional. Porque... E assumir as suas responsabilidades. E depois, no plano social, dos deficientes das Forças Armadas ou dos antigos combatentes, o Estado assumir aquilo que é o seu papel. E, portanto, essa separação com, naturalmente, o sanear das contas do IASFA, é que é uma reflexão que leva a alguma profundidade na resolução do problema. Senão, estamos com alguns paliativos e com remendos que não vão à questão de fundo. E, na nossa opinião, isso é cada vez mais evidente, essa, a necessidade dessa mesma separação. Para terminar, uma vez que já estou a abusar, mas também, desde já, prescindo da segunda ronda, é facilitar os nossos trabalhos, temos trabalhos da parte da tarde e que com certeza teremos todos que participar neles, dizer o seguinte: já foram aqui identificados os problemas no arsenal do Alfeite. O Sr. Ministro referiu a falta de trabalhadores. Há 42 trabalhadores à espera para serem admitidos há cerca de 2 anos. Não é um problema de agora, já está há 2 anos para se resolver. E, portanto, na resposta que deu, parece que é um problema que está a ser tratado agora, mas já estamos há 2 anos à espera que o arsenal de Alfeite tenha, efetivamente, o número de trabalhadores, um acréscimo do número de trabalhadores. E depois perguntava-lhe, Sr. Ministro, se a razão da suspensão da manutenção do submarino Arpão também não decorre da falta de um visto ou de uma autorização do Tribunal de Contas relativamente à aquisição de material e equipamento que são necessários para que essa manutenção seja operada, e enquanto não tivermos essa autorização do Tribunal de Contas não temos efetivamente capacidade para fazer essa mesma reparação. Uma última pergunta para a Senhora Secretária de Estado, que eu sei que está a acompanhar o assunto: a intenção do Grupo de Trabalho dos Deficientes das Forças Armadas e dos Antigos Combatentes é termos também um trabalho que permita, de alguma forma, uma unificação da legislação, isto é, revogar toda a legislação dispersa, unificar num só diploma a legislação relativamente às pessoas com deficiência das Forças Armadas e dos Antigos Combatentes, um diploma único, ver o que é possível incorporar e, portanto, perceber se há também intenção ou vontade do Governo de juntar esforços, porque tem que haver uma articulação com o Governo relativamente a esta matéria, para acrescentar algo ao regime que atualmente existe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra, Sr. Ministro, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente e Sr. Deputado Jorge Machado. Agradeço, em relação às questões que coloca sobre os efetivos, queria sublinhar ou esclarecer, se for o caso disso, que a decisão de aumento da remuneração dos efetivos não corresponde ao salário mínimo nacional, mas corresponde àquilo que se designou ser a remuneração mínima na função pública. e portanto 635 qualquer coisa, um pouco acima do salário mínimo nacional. Isso creio que é positivo, representa um aumento de mais de 50 euros na remuneração, na base, na entrada. A senhora Secretária de Estado, depois quando falar, com a autorização do senhor Presidente, tratará também da problemática dos praças na Armada. Eu queria só dizer o seguinte, nós, sobre a questão que refere quanto à defesa nacional, se é nacional ou se é de outras instâncias. Isto é um mundo, nós não vivemos sós neste mundo. Quem imaginava isso era o Dr. Salazar, e sei que o Dr. Jorge Machado, o Sr. Deputado Jorge Machado, está nas antípodas desse senhor. A nossa segurança, a nossa estabilidade, a nossa segurança depende também do enquadramento que nós temos numa rede de alianças internacionais. Nós não podemos prescindir disso. Não vislumbro no horizonte imaginável circunstâncias em que a defesa de Portugal seja exclusivamente responsabilidade nacional. Portugal seria extremamente vulnerável nessas circunstâncias. Portanto, a nossa defesa é pensada num enquadramento que envolve a NATO, que nos dá a garantia do artigo 5º, envolve também outras instâncias, e há uma evolução muito significativa do lado da União Europeia, incluindo o artigo 42.7 do Tratado de Lisboa. E, portanto, o equipamento, a nossa organização das Forças Armadas tem de ser pensado também em termos desse enquadramento. O Sr. Deputado pergunta se podemos identificar o que seriam as nossas necessidades se começássemos do zero. Recursos humanos. Bom, os recursos humanos, pergunto, então, também em termos de equipamento, começando do zero, isto é, eu tenho liberdade para dizer não só quantos efetivos, como também com que equipamento. Obviamente que seria um exercício intelectualmente interessante, mas a realidade é que nós temos umas Forças Armadas que evoluíram porventura demasiado lentamente ao longo das últimas 4 décadas, desde o fim das guerras coloniais. Mas que tem vindo a evoluir, e temos uma proposta de lei de programação militar que de alguma maneira acelera essa evolução. Essa evolução é pensada em termos daquilo que são as principais ameaças com que nos confrontamos e as principais necessidades que iremos ter em termos de participação no plano internacional, incluindo emissões de paz, que em última instância representam a contrapartida da garantia que é dada a Portugal, ou das condições de estabilidade com que Portugal pode também contar. E, portanto, é dessa forma que vejo a participação das nossas Forças Armadas em missões internacionais. O Sr. Deputado leu com atenção, e agradeço, a auditoria do Tribunal de Contas, lembrou, e tem toda a razão em fazê-lo, que foi a iniciativa da Assembleia da República pedir essa auditoria, e essa auditoria é um instrumento, não é o único, mas é um instrumento de grande utilidade para a nova gestão. Aliás, compreenderão que não é coincidência que a nova fase da vida do IASPA, que começa com uma nova direção a partir de amanhã, um novo presidente a partir de amanhã, venha agora neste momento em que é possível também contar com um diagnóstico que é completamente, enfim, neutro que nos oferece condições de trabalho. Eu concordo com muito daquilo que diz sobre a necessidade de evitarmos a promiscuidade que se estabeleceu a nível contabilístico, desde logo, promiscuidade de contas, mas também promiscuidade de responsabilidades. Há aqui responsabilidades que são de natureza diferente e que precisam de ser tratadas de forma diferente. Apesar de, em minha opinião, ser possível manter-se o modelo do IASPA, de uma instituição, tomar conta de diferentes componentes desde que respeitadas as diferenças dessas componentes e particularmente da ADM, da Ação Social Complementar, gestão do património habitacional, nada obsta, no meu entender, que se encontre numa só instituição possibilidade de fazer essa gestão. O importante é que haja a devida separação entre as diferentes responsabilidades que neste momento se encontram dentro do IASPA. E essas são as instruções que vou dar ao novo presidente do IASPA, vão muito nesse sentido de se fazer a separação, porque cada elemento tem respostas de natureza diferente. E não é possível cumprir qualquer uma das várias funções do IASPA se não houver uma separação clara destas diferentes responsabilidades. Com isso, o Sr. Presidente, estiver de acordo, pediria à Sra. Secretária de Estado.
Muito bem. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada. Sr. Deputado Jorge Machado, em relação à questão da legislação relativa ao Estatuto do Antigo Combatente, esse é precisamente o esforço que temos feito. Ou seja, nós estamos a tentar criar precisamente essa síntese da legislação, porque uma das questões que verificámos é que existem vários antigos combatentes que não sabem exatamente aquilo a que têm acesso. E esse nós estamos a tentar, demorámos algum tempo para encontrar o esforço do ponto de vista do Estado para poder responder e dar uma resposta unificada quando a pessoa faz o pedido de saber tudo o que tem direito, isto é aquilo que podemos fazer, e por outro lado fazer uma listagem dessa legislação para que saibamos exatamente o que é que está em vigor e o que é que cada um tem acesso. Acredito que tem sido um esforço significativo e isso também faz parte, do documento. Se me permite ainda a resposta a duas questões que foram levantadas, a primeira que diz respeito aos praças, à questão da Associação de Praças, e se eu bem entendi, aquilo que está em causa é uma diferença do ponto de vista remuneratório e do ponto de vista da permanência no posto base em relação aos vários ramos das Forças Armadas, designadamente no caso da Marinha, do Exército. Não sei se era exatamente essa a questão. Ah, o preenchimento do quadro dos praças. Bom, mas isso também faz parte do processo de negociação que estamos a ter e de diálogo que estamos a ter para a ingressão de praças na Armada. Permita-me só, se eu tiver a oportunidade, de referir uma questão que foi falada pelo Sr. Deputado Jorge Machado, mas também pelo Sr. Deputado João Rebelo, no que diz respeito ao regime de incentivos e ao decreto-lei que foi aprovado em outubro passado. E eu acho que também podemos começar a fazer alguma justiça àquilo que tem sido feito. O regulamento define vários tipos de apoio na obtenção de qualificações, apoio financeiro e inserção de mercado de trabalho. Já aprovámos a regulamentação relativa ao subsídio às propinas e, portanto, esse apoio financeiro aos militares que queiram prosseguir os estudos no ensino superior está tratado. Temos desenvolvido um trabalho muito próximo com o Ministério do Trabalho e está para sair muito em breve a portaria relativa à inclusão dos militares na medida contrato-emprego e à inclusão dos militares nos estágios profissionais desenvolvidos no âmbito do Ministério do Trabalho e ficam já incluídos à partida nessa legislação. O mesmo tem sido feito um trabalho conjunto relativo ao modelo de certificação profissional da formação desenvolvida no âmbito das Forças Armadas. A Defesa Nacional faz parte do programa Qualifica, tem um centro Qualifica que é gerido no seio da Defesa Nacional e que certamente terá um impacto bastante mais amplo no que diz respeito à formação dos militares em regime de voluntariado e contrato. E, portanto, estamos a trabalhar nisso. A legislação, o decreto-lei que saiu em outubro, já vai tendo alguns sinais desse esforço que tem sido feito e permitam-me, por isso, que saliente aquilo que estamos a fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Chegámos ao fim da primeira ronda. Eu, para a segunda ronda, tenho neste momento inscritos, para a segunda e terceira ronda, tenho inscritos o Sr. Deputado Joaquim Raposo, o Sr. Deputado, a Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão, e para a terceira ronda, o Sr. Deputado. A ideia que eu tenho é que João Rebelo também. Ok, então vamos dar início à segunda ronda. Tenho a palavra a senhora deputada Conceição Ruão, tem 5 minutos, pedia que fôssemos contidos no tempo. Obrigado.
Muito Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também agora o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado e a sua equipa. Eu queria lembrar que o esforço feito com a reestruturação pelo anterior governo do Hospital das Forças Armadas tinha dois objetivos. Era tentar obter a sua sustentabilidade e, ao mesmo tempo, reorganizar todas as suas estruturas. E foi nesse âmbito que nós começamos a transferência dos de alguns dos hospitais, designadamente do da Graça e um dos da Estrela, para o Hospital das Forças Armadas. E na altura, se não estou em erro, o seu, portanto, o Sr. General António Tomé dizia que era uma necessidade absoluta que isso acontecesse. Primeiro, porque tinha, na altura, problemas já sérios, porque tinha um hospital que não estava na sua dimensão total de prestação de serviços que podia prestar, e apontava como uma necessidade que fossem transferidos para lá outras valências, designadamente Serviço Nacional de Saúde, para aumentar quer a sua sustentabilidade, quer ao mesmo tempo para aumentar as suas receitas. Fico feliz que o Sr. Ministro esteja disponível exatamente para ampliar, no âmbito da capacidade instalada no Hospital das Forças Armadas, a continuar o seu alargamento à DSE e também ao Serviço Nacional de Saúde, porque acho que todos temos a aproveitar, e até os médicos, como era referido na altura, diziam que isto aumenta a casuística e dá-nos outra capacidade em termos de resposta qualitativa. Portanto, não podemos deixar de referir isto. E, Sr. Deputado Jorge Machado, relativamente às transferências feitas pelo anterior governo, eu quero dizer-lhe, porque estive a par disso, que o anterior governo, num esforço enorme de evitar situações de ruptura latente nos diferentes subsistemas de saúde deste país, transferiu tudo o que era possível transferir com limitações que nenhum outro governo teve nos últimos 20 anos. Continuando a falar do HFAR, é falarmos de dificuldades e problemas financeiros que são reais, é falarmos hoje de equipamentos, designadamente seus o bloco operatório, que já na anterior legislatura estava sobredimensionado para a utilização que tinha, mas os equipamentos vão-se degradando, também pelo não uso, e hoje é imperioso portanto, a construção de um novo bloco operatório. E, Sr. Ministro, a pergunta é, até que ponto, eu sei que as disponibilidades nunca são muitas, os recursos são sempre escassos, mas até que ponto é que lançar mão da transição de saldos não executados no orçamento de 2018 para o Ministério da Defesa e a sua repartição e reafetação pode ajudar a resolver problemas que são prementes no Hospital Militar? Um outro ponto que já foi, na anterior legislatura, abordado era da transformação como modo de canalizar recursos em articulação com o ensino superior, a transformação do Hospital Militar num Hospital Universitário, porque o número de médicos que o Hospital Militar forma para os seus quadros é absolutamente reduzido face à capacidade que tem instalada para o efeito. E, portanto, até que ponto é que esta medida de transformar aquele hospital num hospital universitário, até que ponto é que o Ministério da Defesa estaria em articulação com o ensino superior, para, no sentido também da sustentabilidade deste hospital militar e dos recursos que aí vêm, que isso pode gerar. Ainda da disponibilização dos diferentes imóveis que ficaram disponíveis com a concentração no Hospital das Forças Armadas, o Sr. Ministro disse, e eu tomei nota, que estava na sua mente rentabilizar o património edificado. Rentabilizar o património edificado é uma medida abstrata. Eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, quais são concretamente as medidas que tem no sentido ou eventual alienação ou eventual cedência de exploração, quais são as medidas concretas que tem para este efeito? E, por fim, também deixar-lhe aqui uma última pergunta, que é que hoje se coloca, nós sabemos que o anterior governo reafetou diferentes receitas aos diferentes subsistemas, mas a pergunta é, para onde estão a ir os 3,5% de contribuições dos militares hoje, onde estão a ser afetadas? A que rubricas expressamente do seu orçamento? Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Raposo, Partido Socialista.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, eu, por acaso, uma pequena nota em relação à questão da gestão e da venda de património. É uma das questões que eu ia abordar no âmbito que tem a ver com a lei da revisão, a revisão da lei das infraestruturas militares. Eu acho que é preciso pensar várias coisas. A forma como às vezes se faz a venda do património, às vezes é de dilapidação do património. Porque muitas vezes se vende deixando o património a mais-valia para quem compra. Nem sequer ao menos existe um PIB, sequer ao menos, para saber o que é, que valor é que tem aquele património. E de maneira que, no meu ponto de vista, eu acho, e ainda bem que o Sr. Ministro está cá, no sentido de ver, para o PS é importante esta oportunidade, e por isso pergunto para quando entra a proposta da revisão da Lei de Infraestruturas Militares no Parlamento. Era importante que entrasse a tempo de poder ainda ser discutida e aprovada nesta legislatura, caso contrário, só passará para a próxima. E também, senhores, há um conjunto de questões que são importantes. A programação e gestão de imóveis afeta à Defesa Nacional tem uma natureza intrínseca muito específica, incorporando a componente da receita e o resultado da rentabilidade dos imóveis afeta à Defesa Nacional e na componente da despesa, que são naturalmente inerentes à manutenção do património e infraestruturas da Defesa Nacional. Sabemos que a Lei de Infraestruturas Militares existe, como é óbvio, por isso carece, do meu ponto de vista, da tal alteração, essencialmente para rentabilizar e utilizar o património das Forças Armadas e colocá-lo ao serviço desta. Nem sempre tem sido feito assim, como todos sabemos. E a rentabilização decorrente da redução dos dispositivos das Forças Armadas, por um lado, a libertação significativa de imóveis e infraestruturas militares, possibilitando que com essa revisão se canalizasse mais verbas para a área operacional das Forças Armadas. Gostaríamos que o Sr. Ministro pudesse adiantar, em traços gerais, é que características ou grandes alterações se prevêem com esta revisão ordinária da LIM. O que se fez para simplificar uma lei que é complexa e para agilizar procedimentos que por norma são lentos e burocráticos? Que metodologia estará associada a esta revisão no que diz respeito ao planeamento de rentabilização e de investimento que a diferencia do passado? Sabe muito bem o Sr. Ministro que a Lei de Infraestruturas Militares tem um importante relevo para a defesa nacional do ponto de vista financeiro. E sabe também que a sua relevância não se esgota nessa dimensão de conceito. A LIM tem também associada uma importante função social. E aqui o senhor lembra uma questão que no passado, do governo do PS, naturalmente, foi feito um protocolo com a Cruz Vermelha para a utilização do Hospital Central de Belém. E foi há pouco tempo, talvez o ano passado, que foi revogado esse contrato que havia, tendo em conta que não havia nenhuma iniciativa, nenhuma perspectiva de dar início àquilo que seria uma unidade de cuidados continuados importante até para o acolhimento dos antigos combatentes das Forças Armadas. Penso que se abre uma nova perspectiva com aquilo que está acordado com a Câmara Municipal de Lisboa. Porque a Câmara Municipal de Lisboa naturalmente não precisará de nenhum tipo de subsídio para arrancar com o processo. E por isso espero, naturalmente, que depois deste entendimento que já existe com a Câmara de Lisboa, esse mesmo entendimento em relação a um conjunto de unidades militares possa ser protocolado, acordado com alguns municípios que têm manifestado essa vontade no sentido de equipamentos, uns para rentabilizar e outros, para não deixar de agradar, possam ser colocados aos serviços, nomeadamente da população. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a questão da diminuição do número de profissionais nas Forças Armadas, como aqui já foi referido, o diagnóstico está mais ou menos feito. Segundo dados que vieram ao público, só nos últimos 15 anos ou uma redução de efetivos na ordem dos 30%, 28% mais ou menos, equivale a cerca de 2% ao ano. E o diagnóstico está feito, é baixos salários, a precariedade e também a falta de progressões explicam, em parte, o abandono precoce das fileiras e, nomeadamente, dos contratos, inclusivamente, vê a público, mais de 50% dos militares saem antes de tempo. Bom, é necessário dar condições, aumentar os salários, porque não, por exemplo, integrar praças nos quadros do Exército e da Força Aérea, como acontece também na Marinha, Pronto, é apenas, enfim, e outras questões. Penso que o problema dos incentivos não foi devidamente estudado pelo Governo e o que se está a ver é que não leva a que haja integração dos militares, portanto, das Forças Armadas. E relacionado com isto, Sr. Ministro, temos um caso que está a gerar algum desconforto no seio das Forças Armadas, que é o sistema de avaliação. Ainda há dias veio a notícia que deixa sargentos da Força Aérea em pé de guerra, em que se dá um peso muito grande aos louvores ou ao número de missões no estrangeiro e prejudica quem está fora dos gabinetes. Isso gera mal-estar, mas logo temos também outros ramos das Forças Armadas a questionar, os oficiais, e há questões de ultrapassagem que, enfim, gera o tal desconforto. Na questão de ultrapassagem, não, o problema não é aí. O problema é que gera situações de injustiça e o que eu perguntava ao senhor Ministro é se vai rever ou revogar portanto, o novo regulamento de avaliação dos militares das Forças Armadas. Outra questão tem a ver com a questão do tempo de serviço nas carreiras, cargos ou categorias integrados nos corpos especiais. Chegou ao conhecimento do Bloco de Esquerda, portanto, algumas reclamações, nomeadamente da Associação de Praças, sobre esta matéria. E passo a citar, como prescreve o artigo 19 do Orçamento de Estado para 2018, diz o seguinte: a expressão remuneratória do tempo de serviço nas carreiras, cargos ou categorias integradas em corpos especiais, em que a progressão e mudança de posição remuneratória dependam do decurso de determinado período de prestação de serviço legalmente estabelecido por efeito, é considerada em processo negocial com vista a definir o prazo e o modo para a sua concretização, tendo em conta a sustentabilidade e compatibilização com os recursos disponíveis. Fim de citação. O que acontece é que, de acordo com aquilo que estipula a Lei Orgânica nº 3 de 2001, o artigo nº 2, que é a Lei do Direito da Associação Profissional dos Militares, é que as associações não estão a ser chamadas pelo Governo, enfim, para, de facto, concretizar este aspecto. Portanto, a lei não está a ser efetivamente cumprida. O que eu perguntava ao Sr. Ministro é se, enfim, tendo em conta tudo isto, se vai chamar as associações profissionais para terem em conta a questão da contagem do tempo de serviço. Outra questão, para finalizar, tem a ver com a Polícia Marítima, Sr. Ministro. O que eu perguntava é se já está em curso, ou pelo menos em fase final, a questão da revisão do estatuto do pessoal daquela Força de Segurança. Como se sabe, pelo menos tem havido tentativas para cada vez mais militarizar esta Força de Segurança, que é uma polícia civil, uma força civil. Também parece que há tentativas da Marinha, através da Autoridade Marítima Nacional, controlar ainda mais esta força policial. O que eu perguntava é se para quando esse estatuto está para sair brevemente e se é verdade que a sair se prefigura o reforço do controle da Marinha sobre a Polícia Marítima. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, rapidamente, em primeiro lugar, eu tinha de facto uma pergunta sobre a LPIM, que já foi colocado pelo meu colega, e é importante ter uma análise feita pelo Sr. Ministro sobre o estado em que a execução da mesma está a acontecer. E, por outro lado, lamento, mas não coloquei essa pergunta há bocado em relação ao Montijo, mas posso colocar neste âmbito da LPIM com a autorização dos meus colegas. Como é que será possível, qual é o instrumento orçamental ou financeiro que vai permitir à Força Aérea absorver os tais 100 milhões de euros que serão avançados, que são suportados pelo operador privado? Será que vamos... Porque isto temos que arranjar um mecanismo, não é? Vão pagar diretamente as obras, como é que será feito? Ou se vão colocar as bases aéreas numa gestão da LPIM para permitir a absorção desses meios? Ou seja, que modelo é que está pensado para esse fim? A segunda, Sr. Ministro, tem a ver com uma coisa, desculpe a expressão, tricky, que, como o Sr. Ministro é doutorado em Oxford, também vai, às vezes, usar estas expressões aqui em inglês. O Sr. Ministro das Finanças, em março, tem sempre aquela ideia de, através do decreto-lei de execução orçamental, criar novas cativações para todos os ministérios. E na análise fina que é feita, porque em 2017, para o orçamento de 2017 foi feito isso, para o orçamento de 2018 foi feito, eu suspeito que também em março temos o tal decreto-lei de execução orçamental que vai de novo avançar com essas novas cativações. O que é que tem sido prejudicial para a defesa este decreto-lei orçamental? Tem a ver porque retém, cativa verbas de aumento sobre despesas com o pessoal. Olha, como este ano poderá ser, Deus queira, também há bocado não fui rigoroso nos dados. Dos dados que eu disponho neste momento, é verdade, e aí é um elogio que eu estou a fazer ao Sr. Ministro, está bem que nem sempre a oposição faz críticas, dezembro de 2018 marcou o primeiro ano em que a descida que vem desde 2004 nos efetivos das Forças Armadas, tem sido sistemático, houve uma pequena subida, ou seja, em 2017 era 27.900 e tal, e agora é 28.030, ou uma coisa assim. Portanto, de facto, há ali uma subida. Mas sendo este ano um ano muito necessário para a incorporação, porque há muita gente que acaba os contratos de 6 anos, e é necessário em incorporações, eu estou com receio que esta lei de execução orçamental que vai aparecer em março, abril, terá um impacto negativo na possibilidade, na margem de manobra que o Sr. Ministro vai ter para a admissão de mais efetivos. E, portanto, se há até alguns dados... E, depois, outro tipo de... Há coisas tão simples como cativações na aquisição de papel, essas coisas todas, coisas mais amplas têm a ver com esta questão do pessoal. Porque, de facto, se nós olhamos para as execuções orçamentais dos anos anteriores, no Ministério da Defesa, nunca é executado, chega a 88%, 87%, e muito do que sobra para executar é exatamente as verbas previstas para o pessoal. Não é porque nós não estamos a pagar menos o pessoal, não é nada disso. É porque o previsto de efetivos e os gastos que teria as promoções... As promoções, é como o Sr. Presidente está a olhar para mim, eu achava que estava aqui a passar os 5 minutos, tem a ver com as promoções e a admissão de novos quadros, pois nunca acontece porque há estas limitações orçamentais. E eu saber se o Sr. Ministro tem alguns dados sobre esse instrumento que muito tem dificuldade a ação dos ministérios em muitas áreas. Portanto, eram estas perguntas que tinha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Partido Comunista Português deseja fazer alguma intervenção. Eu propunha que há duas inscrições para a terceira ronda, 2 minutos. Eu propunha que fizessem já as intervenções e o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, se assim entender o Sr. Ministro, responderão às questões e encerramos a audição, que tem corrido de forma bastante célere, apesar de todas do tempo que já levamos. Estão de acordo com isto? Então dava a palavra ao Sr. Deputado Rui Silva e depois à Sra. Deputada Maria Lopes. Por favor, Sr. Deputado Rui Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Recentemente o Sr. Ministro disse poder adivinhar, foi a sua palavra, que os 6 novos navio-patrulha oceânico previstos na Lei de Programação Militar serão construídos nos estaleiros de Viana do Castelo num investimento de 360 milhões de euros. Disse ainda esperar que o navio polivalente logístico, também previsto na nova Lei de Programação Militar, também venha a ser construído pelos estaleiros da West Sea, em Viana do Castelo, apesar de considerar tratar-se, nas suas palavras, de uma matéria mais complexa. Ó Sr. Ministro, eu espero que os seus dotes de adivinho se venham a confirmar e que o oráculo do Restelo traga tão boas novas para o país, por duas razões. Porque é importante para o país que esse cluster naval ganhe força, juntamente com o cluster aéreo, e dupla satisfação, porque foi um governo do Partido Social Democrata, que juntamente com o CDS, que decidiu privatizar e encontrou a solução para os estaleiros de Viana do Castelo. Uma solução que hoje tem mais trabalhadores, tem mais tecnologia, permite construir estes navios em Portugal e permite que Portugal traga para si e mantenha um experiente de construção naval que nos orgulha a todos. Sr. Ministro, a única dúvida que eu tenho é se a construção destes navios deveria constar e ser financiado pela Lei de Programação Militar ou não deveria vir essa verba do Orçamento de Estado.
Muito obrigado. Tenho a palavra à Sra. Deputada Maria Lopes, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e demais equipa, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, pese embora as questões do ensino militar da preparação e da formação dos efetivos das Forças Armadas não estejam na linha da frente dos seus objetivos. Parece-me ser importante tecer três considerantes antes de fazer duas ou três questões. O primeiro tem a ver com ser importante valorizar e reforçar as qualificações daqueles que contribuem para a qualidade dos efetivos das Forças Armadas, numa lógica de modernização, e que isso deve fazer parte de uma estratégia de modernização das Forças Armadas para um novo olhar nos próximos anos. Também ter uma estratégia de atração, de recrutamento e retenção também deve passar por desenvolver um sistema concertado de qualificações e de formação das Forças Armadas que permita, por exemplo, alinhar quer as formas, quer a duração durante a prestação do serviço militar com o Sistema Nacional de Qualificações. Nessa medida, parece-me importante incrementar uma cultura de inovação capaz de responder aos desafios geoestratégicos e de política mundial e também aos avanços tecnológicos vertiginosos e os perigos que daí estão a advir, para que possa haver uma alavancagem de uma estratégia de qualificação e de serviço das Forças Armadas. Dito isto, julgo também ser justo dizer que o Instituto Universitário Militar tem, em todo este processo, um papel fundamental na modernização daquilo que se pretende para as Forças Armadas. Senhor Ministro, nesta sua primeira audição, gostaríamos, por isso, de conhecer e compreender a sua visão sobre o programa de ensino militar em Portugal. Há pouco disse que é tempo de virar a página, se calhar também nesta matéria também seja. Perceber como é que o ensino está a adaptar aos novos desafios de segurança e defesa nacionais e mundiais, como a ciberdefesa e a cibersegurança, considerado atualmente como um desafio da ONU, e também deverá ser uma nova capacidade dos três ramos das Forças Armadas. Também dizer que, e foi dito que e se percebe que pela nova lei de programação militar estão envolvidos significativos investimentos para assegurar de forma preventiva a segurança e a defesa dos conteúdos digitais do território, do chamado ciberespaço. É por isso importante, e isso foi referido pelo SENCFA, que há necessidade de melhorar e aumentar os recursos humanos, quer na sua preparação, quer nas competências nesta matéria. Por isso pergunto, que evoluções têm registado ao nível da doutrina militar, tendo em conta estes desafios que referi, da segurança e da defesa, e que reflexos ou consequências teremos de ter em conta para o futuro? Que olhar estratégico se perfila para a organização do sistema de ensino militar? E, por último, que expectativas de internacionalização prevê, uma vez que somos um pequeno país, uma pequena economia, mas abertos ao exterior, e também até que ponto não haverá necessidade de cooperação, ou se há, em que forma é que ela se processa, cooperação entre o ensino militar em Portugal e com os parceiros com quem temos cooperação ou protocolos. E disse, muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Julgo que será um bom tema para uma audição específica, dada a complexidade. Mas o Sr. Ministro é que tem essa competência de responder. Sr. Ministro, com o tempo que precisar para responder às questões, e a Sra. Secretária de Estado, quando o Sr. Ministro assim o entender, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados que colocaram várias questões. Em relação à questão do HFAR, nós temos, eu queria deixar aqui um esclarecimento de que a vontade de colaboração com o Serviço Nacional de Saúde e com a ADSE está lá, mas obviamente que sem detrimento daquilo que são as missões primordiais. E, portanto, a capacidade sobrante é aquela que pode ser tratada e precisa de ser tratada mediante protocolos que neste momento ainda não existem. Mas acredito que num futuro próximo que isso possa ser desenvolvido. Nós temos, Sra. Deputada sabe-o bem e aliás disse-o, temos sempre recursos que são menos do que aquilo que gostaríamos. Contudo, o HFAR tem pela frente desafios grandes em termos de obras que precisa de fazer e não deixará de os fazer. Nós vamos já, no futuro muito próximo, penso que este mês, onde é que ele está? Dr. João Ribeiro, este mês, reforçar o orçamento do HFAR, é este mês? Sim. Se não for, enfim, nas primeiras semanas desta semana. Muito bem. Portanto, será reforçado o orçamento do HFAR para fazer face a essas necessidades e haverá também necessidade do próprio HFAR utilizar as possibilidades de gestão flexível, mas as obras de que o hospital carece não deixarão de ser feitas e feitas de acordo com o calendário previsto para 2019 e 2020. A senhora Secretária de Estado, eu quando falei da rentabilização do património foi no contexto do IASFA, estava a falar do património do IASFA, mas de qualquer maneira a questão é válida e a senhora Secretária de Estado poderá falar daquilo que são os nossos planos para o Hospital Militar de Belém, no âmbito também da resposta que depois irá dar quanto à lei de infraestruturas militares. Em relação à questão, nós não temos neste momento planos para a transformação do HFAR num hospital universitário. O HFAR está sob gestão do ENC, foi o Estado-Maior-General das Forças Armadas, mas é uma questão que a gente tem de verificar se faz sentido no âmbito da oferta que existe. Eu sou favorável, e isto toca também num ponto relacionado com a questão levantada uma das questões levantadas pela senhora deputada Maria Lopes, sou favorável a que haja uma interação frequente, intensa, profícua, entre o Sistema Nacional de Educação e as instituições educacionais das Forças Armadas e, portanto, também no que diz respeito à parte médica. Mas esse elemento é para mim algo de extremamente importante e nesse sentido julgo que seria contraproducente que as instituições de ensino das Forças Armadas se fechassem sobre si mesmas e que se tornassem uma espécie de gueto, quando na realidade, apesar de haver obviamente especificidades, matérias que só podem ser desenvolvidas com profundidade no âmbito das instituições de ensino militar, há toda a vantagem em assegurar também uma boa interação com universidades e instituições politécnicas do mundo civil. Em relação a uma das questões levantadas pelo Sr. Deputado João Vasconcelos, sobre a avaliação de mérito, o mérito existe e deve ser valorizado. A instituição militar tem especificidades próprias e nós sabemos que, por razões particulares dessa instituição, a antiguidade tem um peso muito significativo. Dito isso, a progressão na carreira não pode deixar de refletir algo mais do que a simples data de entrada. E a avaliação do mérito tem um lugar que agora encontra uma harmonização com o MFAR, com o Estatuto Militar das Forças Armadas, e que foi objeto de debate, de desenvolvimento e de desenho de um modelo pelos três ramos das Forças Armadas, procurando conciliar no máximo possível aquilo que é comum a todos, sendo que cada ramo tem algumas especificidades em matéria de avaliação e de progressão na carreira. Mas, de qualquer maneira, nós temos agora chegámos a um entendimento aprovado em Conselho de Chefes, para procurar harmonizar as diferentes necessidades e dar ao mérito o valor que merece, para que os melhores possam, no final da carreira, ser aqueles que estão nas posições de maior responsabilidade. Sr. Deputado, João Rebelo coloca uma questão que ainda não está finalizada, mas que terá, obviamente, uma solução logo que relevante, porque neste momento nós não estamos ainda em condições de efetuar qualquer tipo de transferência da concessionária para o Estado e dentro do Estado para a Força Aérea, para a reorganização do dispositivo. E, portanto, eu não lhe sei dar a resposta precisa quanto ao mecanismo orçamental que será encontrado. Obviamente que a Força Aérea Portuguesa não é financiada por privados e, portanto, haverá o devido processo através dos mecanismos do Estado. Nós ainda não estamos no momento de discussão do decreto-lei de execução orçamental, mas obviamente que importa assegurar no âmbito desse decreto-lei que não haja condicionantes em relação à necessidade que nós temos de aumentar os efetivos. Nós temos, como diz o Sr. Deputado, e bem, devido a termos menos efetivos do que aqueles que estavam orçamentados no início do ano, temos, ao longo dos anos, tido uma taxa de execução no orçamento mais baixa do que, menos do que 100%, porque não há pessoas a quem pagar os salários e, felizmente, não vivemos num regime em que há militares fantasma que recebem, como já tenho ouvido falar em relação a alguns outros países. E, portanto, o que nós temos aqui é de assegurar que todas as capacidades de recrutamento e de retenção não sejam condicionadas pela cativação de verbas, e isso é algo que o Ministério da Defesa vai assegurar junto do Ministério das Finanças. Senhor Deputado Rui Silva fala da questão dos navios patrulha oceânicos e, segundo percebi, está disponível para propor um aumento do orçamento do Ministério da Defesa para... Nós...
Sr. Deputado, não vale a pena estar a explicar. Eu julgo que nós temos que distinguir o sentido do modo Sr. Ministro da questão concreta de fundo.
Eu penso que, obviamente, nós sabemos que Viana do Castelo é o único local que tem atualmente em Portugal capacidade para fazer os navios patrulha oceânicos. E uma das coisas que disse na apresentação da Lei de Programação Militar foi que é nossa intenção assegurar que o máximo possível de investimento que é efetuado no âmbito dessa lei revirta a favor do tecido económico nacional e, portanto, a expectativa é que se possa vir a construir em Viana do Castelo os novos navios patrulha oceânicos. Obviamente que precisamos de ver qual é o preço e não pode ser a qualquer custo, mas acredito que haverá inteligência da parte da direção da West Sea para fazer uma proposta que seja compatível com as nossas possibilidades. De qualquer maneira, estamos muito satisfeitos com os dois navios de patrulha oceânicos recentes, o Sines e o Setúbal, que foram lá feitos. Sabemos que essa experiência de fazer o Sines e o Setúbal em Viana do Castelo deu aos estaleiros a capacidade de fazer mais rapidamente e, espero eu, a menor custo, os próximos e portanto, espero que seja possível que a Viana do Castelo seja o local escolhido para fazer os NPO e, eventualmente, também o próprio navio polivalente, embora isso dependa do modelo escolhido. E dependendo também, naturalmente, da opção por um navio polivalente em primeira mão ou em segunda mão. Se for em segunda mão, vai só com o mercado, eventualmente com alguma manutenção ou reparação, dependendo do navio que se puder encontrar. Mas eu não sou daqueles que consideram que só há boa gestão no setor privado e que só há má gestão no setor público. Eu já vi muita má gestão no setor privado e boa gestão no setor público. O felicito-me, no entanto, por haver agora em Viana do Castelo a capacidade de corresponder às necessidades da Marinha, e espero que isso se reflita também naquilo que viermos a pedir em matéria de novos navios de patrulha oceânicos. Senhora Deputada, porque já me alonguei muito, a Senhora Deputada Maria Lopes faz várias referências, como disse o Senhor Presidente da Comissão, são matérias que poderiam ocupar-nos durante algumas horas. Eu queria só aqui fazer comentar a importância da incorporação de qualificações de uso duplo, portanto, para efeitos das Forças Armadas, mas também com a possibilidade de serem utilizadas e com procura no mercado nacional, para forma de valorizar o ensino militar. Queria também assinalar a importância, a Senhora Deputada já fez referência, à ciberdefesa. A ciberdefesa, as nossas capacidades de ciberdefesa vão requerer um aumento de recursos humanos militares e civis neste âmbito. Não podemos imaginar que podemos corresponder inteiramente às nossas necessidades apenas com recursos aos militares, embora os militares tenham de ser estruturantes, pilar estruturante para essa capacidade de ciberdefesa, mas vamos ter de ir buscar ao mercado civis também nesse âmbito, que tem consequências em termos de grelha salarial, naturalmente. Mas é fundamental que nas instituições de ensino militar haja uma valorização da parte tecnológica, tanto da parte do estudo da informática, mas mais amplamente da utilização de novas tecnologias que são fundamentais para que as Forças Armadas possam modernamente corresponder às suas necessidades. Senhor Presidente, Senhora Secretária de Estado, tem alguns elementos a acrescentar?
Fechou, Senhor Secretário de Estado.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Senhor Deputado José Raposo, dada a contenção de tempo, Joaquim Raposo, desculpe, dada a contenção de tempo, não vou conseguir apresentar as grandes diferenças, mas espero que muito em breve consigamos vir aqui apresentar a proposta de revisão da Lei de Infraestruturas Militares, que está em fase final de debate, e espero que no início de março já esteja aqui na Assembleia da República para poder ser debatida. Como o Sr. Deputado bem referiu, a Lei de Infraestruturas Militares tem duas componentes, tem a componente de rentabilização e a componente do investimento. E 10 anos depois da criação da então Lei de Programação de Infraestruturas Militares, eu acho que já há uma série de lições que podemos retirar no sentido de simplificar, agilizar um conjunto de procedimentos, daquilo que tem sido feito, daquilo que funciona. Sabemos que há um potencial de execução, seja na rentabilização, seja nos procedimentos para investimento das infraestruturas militares, que podemos melhorar. E eu acho que era importante pensarmos nesta nova metodologia, numa nova metodologia de implementação da Lei de Infraestruturas Militares, assente num planeamento da rentabilização e num planeamento do investimento. E aqui, muito honestamente, eu acho que há um longo caminho para percorrer, e que esta lei também procura contribuir para isso, desde logo, não só na consagração na lei, naquilo que são procedimentos que têm vindo a ser reiterados ao longo dos últimos anos e que não estão plasmados na lei, e uma inovação que eu destacaria, que era a utilização, o uso privativo do domínio público militar, ou seja, conciliar as duas questões, que já estava na lei, mas ao mesmo tempo impedida pela lei. Portanto, vamos tentar com isto facilitar aqui uma série de procedimentos. E falando na função social que referiu, eu creio que também é importante destacar não só as cooperações que têm sido estabelecidas com os municípios, em vários pontos do país, mas também aquilo que é o programa Revive, que é um programa da Secretaria de Estado do Turismo e para o qual a Defesa Nacional tem estado muito empenhada, e é colocar estas infraestruturas, estes imóveis com um interesse histórico significativo ao uso da população. Isso também me parece muitíssimo importante. E para além da questão do hospital, e aqui também respondia à senhora deputada Conceição Bessa Ruão, o Hospital Militar de Belém foi colocado na Lei de Infraestruturas Militares, disponibilizado, e está a ser trabalhado um protocolo com um processo de cedência com a Câmara Municipal de Lisboa para a criação de uma unidade de cuidados continuados e no âmbito desse protocolo vamos consagrar a utilização, o uso de uma parte dessa unidade para antigos combatentes e, portanto, manter, digamos assim, a utilização deste edifício, primeiro porque os cuidados continuados, como bem sabe, é uma área prioritária e que bem necessita de camas designadamente na cidade de Lisboa e depois também a utilização pelos antigos combatentes. Só para destacar, por último, que há na proposta da LIME 8 projetos relativos ao Hospital das Forças Armadas, num total de 16 milhões de euros. E, portanto, há também aqui um investimento que procuramos fazer com esta proposta de revisão da Lei de Infraestruturas Militares. Muito obrigada.
Bom, chegamos ao fim da nossa audição. Resta-me agradecer o trabalho dos seus deputados, mas também as respostas do Sr. Ministro e da Sra. Secretária de Estado. Foram exaustivas e pormenorizadas e, portanto, dizer que correu, julgo, a avaliação de todos nós, da forma mais auspiciosa esta primeira audição. Sr. Ministro, muito obrigado pelo cuidado das informações que nos prestaram. Um bom dia a todos e seguimos para a próxima sessão. Obrigado.